Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos retomar os nossos trabalhos. Esta segunda parte desta conferência, eu quero começar por agradecer todas as intervenções que foram feitas até ao presente, os importantes contributos desta tarde, que esperemos se possam refletir na ação de cada grupo parlamentar. Aliás, foi aqui evocada a importância da Casa da Democracia e, nesse sentido, a expectativa é certamente de que as vossas reflexões possam ser traduzidas na ação política. Há muitos deputados que não estão presentes nesta conferência. Em todo o caso, não deverão preocupar-se, uma vez que poderão ver depois esta gravação. Não é certamente por indiferença à importância do tema. E nós vamos continuar então esta segunda parte com três representações muito importantes para quem quer debater com toda a profundidade as questões de igualdade e das mulheres no mercado de trabalho no contexto em que vivemos: a representante da Organização Internacional do Trabalho e das Comissões para a Cidadania, Igualdade de Género e Igualdade no Trabalho e no Emprego. Sob esta grande dúvida de tentar desfazer e dar contexto àquela que é muitas vezes uma evidência para nós mulheres, de que as mulheres são vítimas da crise em que vivemos, muitos dos temas que aqui foram apresentados, nomeadamente através da investigação, não desfizeram a necessidade de debater em profundidade o papel das mulheres e a dupla discriminação em contexto de crise, nomeadamente com as alterações que temos assistido ao nível da desregulação do mercado de trabalho. E eu modero a mesa em nome do Bloco de Esquerda, não poderia deixar de dar esta nota de preocupação, aguardando que estas intervenções nos possam esclarecer, quer das competências que competem a cada uma destas entidades e da imensa responsabilidade que têm, quer da forma como olham para os dados que vamos verificando e a estas linhas que nos vão deixando cada vez mais preocupadas, quer sobre a regressão do papel de género, quer sobre alterações do próprio padrão da família e do lugar das mulheres na família, quer sobre este desafio de que não há conquistas para a eternidade e que está na hora destas conquistas serem preservadas, defendidas com a luta, com a energia, com a capacidade, certamente, que teremos. E eu vou passar a palavra. Com esta contingência, nós não teremos tempo para o debate que estas intervenções merecem, por limitações de tempo que foram aqui indicadas pela nossa digníssima Presidente da Subcomissão, mas em todo o caso, a Primeira Comissão e a Subcomissão em particular estão absolutamente disponíveis para a continuidade do debate destas matérias, como tem sido, aliás, o trabalho desenvolvido nestes últimos meses. Eu dou a palavra primeiro, qual de vós prefere?
Pelo programa. Muito obrigada. Senhora Presidente da Subcomissão de Igualdade da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, senhoras deputadas presentes, senhor deputado, creio que cá está, senhora Presidente da SIG, senhora Diretora do Escritório da OIT em Lisboa, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer muitíssimo o convite que foi dirigido à Comissão da Igualdade no Trabalho e no Emprego para poder estar presente hoje aqui neste evento e também saudar a realização deste evento. E nem sabia eu que era o primeiro que alguma vez tinha sido feito nestes termos. E devo dizer que espero profundamente que não seja filho único e que seja o primeiro de muitos, porque é extremamente importante que estas matérias possam ser discutidas ao mais alto nível, possam ser discutidas na Assembleia da República e trazidas de dentro para fora, e não só apenas quando é o Dia da Mulher ou qualquer outro dia que se queira assinalar, e até às vezes é as próprias comissões que trazem, que pedem quase a sala emprestada para poder fazer aqui algum evento. Acho, portanto, não posso deixar de reputar a importância que tem este evento, que espero seja novamente o primeiro de muitos e que possam vir a acontecer. Hoje gostava de vos falar sobre matemática, se for-vos falar sobre uma equação matemática. A matemática é a ciência do raciocínio lógico e abstrato. É rigorosa e precisa. Bertrand Russell, um dos mais influentes matemáticos ingleses do século XX, defendia que, para criar uma filosofia sã, é preciso renunciar à metafísica e tornar-se apenas um bom matemático. Recentes dados do Eurostat demonstram que, apesar da União Europeia ser uma das regiões mais ricas do mundo, mais de 17% da sua população não tem meios para satisfazer as suas necessidades mais básicas. Sendo que, numa análise que não precisa de ser muito profunda, às diversas estatísticas disponíveis, é permitida a conclusão de que a maioria da população em vias de ser pobre é feminina, quer na Europa, quer no mundo. Em Portugal, a taxa de risco de pobreza para as mulheres ronda os 19%. Valor superior à média nacional de 18%, sendo que à medida que a idade aumenta, também aumenta o risco de pobreza, quer nas mulheres com mais de 65 anos, que atinge os 24%, contra 19% no caso dos homens. O trabalho é unanimemente reconhecido como o fator essencial para a inclusão social e para a fuga à pobreza. Por um lado, tende a gerar proventos e, por outro, promove o desenvolvimento pessoal e social. Mas no caso das mulheres, nem sempre assim acontece. Havendo quem, mesmo trabalhando, não consegue escapar ao espectro da pobreza. Mesmo com a taxa de emprego das mulheres a continuar a aumentar e com a maioria da população estudante e titular de um diploma universitário a ser do sexo feminino, por cada hora de trabalho elas continuam a ganhar, em média, menos de 17% do que eles. Tal acontece porque persistem na sociedade desvantagens para as mulheres, quase todas de natureza mais ou menos metafísica, pouco rigorosa e nada abstrata, que obstam ou dificultam a sua independência económica e que condicionam a igualdade de oportunidades de género e agravam os riscos de pobreza. Basta pensar que as mulheres, de uma forma geral, continuam a não conseguir dividir com os homens as tarefas domésticas e familiares, sendo elas quem mais se ausenta do trabalho por motivos de família e por tarefas domésticas, prejudicando com isso a sua carreira ou mesmo o próprio emprego. Basta pensar na ainda escassa partilha da licença parental por parte dos pais trabalhadores, sendo as mulheres a aguentar, quase sempre sozinhas, como se os filhos fossem apenas delas, o estigma de que a parentalidade significa redução de produtividade. Basta pensar na distribuição desequilibrada e preconceituosa de homens e mulheres pelos diversos setores de atividade. Basta pensar também que a maioria da mão de obra contratada a termo, a tempo parcial, a recibos verdes ou mesmo em trabalho não declarado é feminina. Basta ainda pensar na assumida baixa taxa de legalização e reduzida proteção social típicas do trabalho doméstico, um setor esmagadoramente feminizado. E basta pensar também na persistente disparidade salarial para trabalho de igual valor e na ainda quase inexistente atuação concertada dos parceiros sociais para tentarem igualar os salários para ambos os sexos à mesa da negociação coletiva. E já lá vão não sei quantas razões e não sei quantos bastas. E, contudo, bastaria apenas uma para colocar em risco a independência económica das mulheres. Infelizmente, todas estas razões, condicionantes, discriminações ou qualquer outra palavra que se queira utilizar, coexistem em simultâneo e representam desvantagens. Desvantagens. Desvantagens que se propagam ao longo da vida, traduzindo-se em potenciais situações de falta de autonomia económica, social e até de personalidade, que podem, infelizmente, e não raras vezes, ser presságio de cenários de violência doméstica, às vezes fatais, ou de situações de assédio sexual ou moral no local de trabalho. Ou antes, e não raras vezes, descambar em situações de abrupta diminuição da capacidade económica decorrente de uma separação conjugal que acontece, onde, até por comum acordo, quando tudo ainda era amor, ele, apoiado por ela, investiu mais na carreira e ela, sem vacilar, descurou a sua para assumir sozinha e cuidar da família e do lar. Ou ainda, e quase sempre, no recebimento de pensões de velhice inferiores às dos homens, porque estes ganharam melhor toda a vida ativa, tiveram empregos mais estáveis, quase nunca faltaram ao trabalho por razões de assistência à família e tiveram todo o tempo do mundo para se dedicarem ao trabalho e progredirem na carreira, e eventualmente até exerceram cargos de chefia. É por isso que, mesmo participando no mercado de trabalho, uma das condições consideradas como fundamental pela estratégia europeia para a igualdade entre homens e mulheres atualmente em vigor, permitir a independência económica de género, ou trabalhar para ela, é fundamental, mas pode não ser o suficiente para acabar com as situações de debilidade económica. Em Portugal, convencer as mulheres a participarem no mercado de trabalho não é um problema. São as próprias mulheres, desde há várias décadas, que procuraram essa inserção, até porque não têm qualquer outra hipótese para garantir a subsistência familiar. É de lembrar que, entre os Estados-membros, Portugal é o país com uma das taxas de participação no mercado de trabalho mais alta e é o país com a taxa mais baixa de mulheres a trabalharem em part-time. Por isso, não me parece que seja difícil atingirmos a meta europeia dos 75% de participação das mulheres no mercado de trabalho a curto prazo. O problema que temos em mãos, parece-me, tem antes que ver com os fatores como a segregação do mercado de trabalho, com a consequente disparidade salarial e com a escassa partilha das responsabilidades domésticas e familiares. São estes, em minha opinião, as causas para a escassa dependência económica das mulheres e que condicionam o seu acesso a cargos de direção e até ao empreendedorismo, que, ao contrário do que acontece no âmbito das relações laborais por conta de outrem, onde as mulheres estão muito presentes, ainda se mantém com um nível baixo de participação. E estes fatores ganham ainda mais relevância no atual quadro de crise económica e de acentuado envelhecimento demográfico. Por um lado, a dimensão económica decorrente da igualdade de género ultrapassa a barreira do individual e transcende o âmbito da garantia de um direito fundamental e deve ser tido em conta enquanto mecanismo de resposta à atual crise económica, conclusão que de resto pode ser lida na mais recente relatório da Comissão Europeia para a Igualdade de Género lançado no passado dia 16 de abril. Diga-se, aliás, que o Banco Mundial, o Fórum Económico Mundial ou mesmo a OCDE já compreenderam o valor negocial da promoção da igualdade de género e em todos os seus recentes relatórios defendem que uma organização empresarial, assim como qualquer país, só pode alcançar a rentabilidade sustentável se contar de forma paritária com homens e mulheres, nomeadamente na liderança. Por outro lado, importa ter presente as mais recentes projeções do Instituto Nacional de Estatística referentes ao horizonte 2012-2050, que apontam para que em Portugal o total de pessoas com mais de 60 anos irá ter um aumento superior a 40%, ultrapassando os 3 milhões, enquanto a população com mais de 65 anos irá sofrer um acréscimo que rondará os 80%. Sendo que, a manter-se a baixa taxa de natalidade, o que provavelmente acontecerá, estima-se que em 2050 existirão bastantes mais pessoas idosas do que crianças. Quem cuidará de todas estas pessoas idosas que viverão cada vez mais tempo, mas não necessariamente saudáveis e autónomas? Muitas delas mulheres que trabalharam toda a vida, mas que vivem no limiar da pobreza. Com os cofres estatais cada vez mais vazios, terão de ser certamente as famílias, sejam elas quais forem, a garantir o cuidado destas pessoas. Famílias estas que tenderão também elas a estar mais envelhecidas. E como conseguirão as famílias conciliar o aumento das responsabilidades familiares com as exigências laborais? Que papel terão as mulheres e os homens neste futuro que já começou? Enquanto dirigente do Mecanismo Nacional de Igualdade, que visa promover a igualdade e não discriminação entre homens e mulheres no trabalho e no emprego, e também a conciliação entre a vida profissional e vida familiar, apelo que nos permitemos dominar pela lógica e abstração do pensamento matemático, abandonando as questões metafísicas. É imperioso conseguir inverter o valor das variáveis que dificultam a igualdade entre homens e mulheres no trabalho e no emprego, para que se possa obter um rápido aumento da independência económica de género, que é fundamental como forma de combate à crise e também de tentar promover a reposição de gerações numa estratégia de sustentabilidade económica entre homens e mulheres. Se, com o apoio empenhado dos parceiros sociais, conseguíssemos diminuir a segregação do mercado de trabalho e a disparidade salarial, e através de propagandas públicas conseguíssemos adicionar uma maior partilha das responsabilidades domésticas e familiares e conseguíssemos ainda uma adesão massiva ao mecanismo da partilha de licença parental, muito provavelmente obteríamos como resultado um maior nível de igualdade de género no trabalho e no emprego, o que implicaria, pelo menos a médio prazo, um aumento da independência económica de género e, quem sabe até, o aumento da natalidade. E aqui temos uma equação para resolver, o que em linguagem matemática significa encontrar todos os valores possíveis para a incógnita que tornem a igualdade verdadeira. Muito interessante. Mas para que isso possa acontecer, temos de nos tornar apenas bons matemáticos. Muito obrigada.
Excelentíssima Senhora Presidente da sua Comissão de Igualdade de Oportunidades, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Cabe-me, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi dirigido para participar nesta conferência, subordinada ao tema da independência económica e igualdade de género no mercado de trabalho, na perspectiva dos mecanismos nacionais e organizações internacionais para a igualdade de género, cujas representantes neste painel aproveito a oportunidade para cumprimentar, de forma, aliás, extensiva aos e às participantes nos restantes. A natureza de serviço de administração direta do Estado, integrada na presidência do Conselho de Ministros, atuar sob a tutela da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, que tem por missão garantir a execução das políticas públicas no âmbito da cidadania e da promoção e defesa da igualdade de género da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, ou SIG, por um lado, a par da existência de um mecanismo setorial de igualdade e não discriminação entre homens e mulheres no trabalho, no emprego e na formação profissional, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que acabou de fazer a sua intervenção, por outro, balizam a perspectiva, diga-se, área de intervenção desta Comissão, uma vez que caracteriza a situação de homens e mulheres em todos os domínios da vida, base necessária da concepção de quaisquer políticas na área da cidadania e da igualdade de género, é de há muito atribuição da SIG, com uma publicação Portugal Igualdade de Género, anteriormente Portugal Situação das Mulheres, o demonstra, dizia, portanto, que a área de intervenção desta Comissão, no cenário de fundo da independência económica, desloca do mercado de trabalho, entendido este em sentido formal, do mercado de trabalho subordinado, para o do desenvolvimento de uma atividade económica de forma autónoma ou, para usarmos a expressão que se tem vindo a consagrar, do empreendedorismo feminino. Esta vocação encontra-se espelhada no Instrumento de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade, o 4º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, 2011-2013, cuja coordenação se encontra a cargo da SIG e, em concreto, na sua área segunda, independência económica, mercado de trabalho e organização da vida profissional, familiar e pessoal, que dedica 3 das suas 10 medidas ao empreendedorismo feminino, a saber as números 21, promover o empreendedorismo feminino através de formação, consultoria e de apoio à constituição de redes de associativismo empresarial, nomeadamente através do financiamento no âmbito da tipologia 7.6 do eixo número 7 do POPH. Número 22, promover o empreendedorismo feminino qualificado, nomeadamente através do financiamento no âmbito do programa Fatores de Competitividade. E número 23, apoiar o empreendedorismo feminino através do estabelecimento de protocolos que facilitem o acesso ao crédito, designadamente ao microcrédito. Ainda antes de me referir com mais algum detalhe à atuação da SIG enquanto entidade envolvida na execução daquelas medidas, gostaria de recordar que o 4º PNI, que se estrutura em 14 áreas estratégicas, contempla, além das medidas já referidas, um conjunto interativo e interdependente de muitas outras, num total de 97, todas elas concorrentes para a promoção da cidadania e da igualdade de género, onde se integra, obviamente, a promoção da independência económica no mercado de trabalho e no mercado da vida em geral, se quisermos. De igual forma, importa relevar a articulação entre este Plano Nacional e especialmente os outros dois sobre coordenação central da SIG, o 4º Plano Nacional contra a Violência Doméstica e o 2º Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, sem olvidar a semelhante articulação com outros planos de intervenção em que a SIG é parceira, como peças de um conjunto harmónico de promoção de uma sociedade inclusiva e que nos seus diferentes setores e modos de intervenção contribuem para o empoderamento económico das mulheres, que é afinal o tema que hoje aqui nos traz. Permito-me destacar um domínio claramente transversal a todos os aspectos aqui em análise, ao qual a SIC tem vindo a dar uma especial atenção ao longo dos tempos, a educação para a cidadania e a igualdade de género, em que se pretende, através da análise dos contextos ou da definição de ferramentas e estratégias educativas, e da forma mais precoce possível e em articulação com todos os agentes afins à ação educativa, fazer incorporar a aquisição de conhecimentos e competências escolares, culturais ou cívicas dos e das cidadãos e cidadãs do amanhã, por aqueles exatos valores da igualdade e da cidadania, de forma integrada e imanente. E posso talvez tranquilizar a senhora professora Virginia Ferreira, porque apesar de tudo há uma colaboração estreita com o Ministério da Educação, entre o Ministério da Educação e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Talvez não dê os frutos que se desejariam, ou talvez tão rápidos, mas que existe, apesar de tudo. Conhecedora de um contexto laboral tradicionalmente mais adverso para as mulheres do que para os homens, dispenso-me de referir números que já foram aqui amplamente referidos, a SIG tem vindo, na sequência da Estratégia de Lisboa, a qual recomendava medidas para melhorar a empregabilidade e o aumento do emprego das mulheres, o apoio ao empreendedorismo feminino e a eliminação das desigualdades salariais como elementos essenciais de uma independência económica que conduz ao exercício de uma cidadania ativa, bem como de outros instrumentos comunitários e também alguns e bastante mais recentes do que a Estratégia de Lisboa, já foram aqui referidos, a desempenhar um papel particularmente ativo no domínio da independência económica ao incrementar o empreendedorismo feminino como elemento de mobilização das mulheres para a vida económica ativa e como uma via para a empregabilidade entendida em sentido amplo, que o mercado de trabalho lhes tem vindo a negar ou pelo menos a dificultar, promovendo o autoemprego. Diga-se e recorde-se que a Comissão, desde os anos 90 do século passado, através dos espaços de informação mulheres, já procedia ao aconselhamento de mulheres no sentido do seu autoemprego. Nos contornos desenhados nos setores de atividades pelo empreendedorismo feminino, deixa-se adivinhar o peso julgado pelos papéis de género, aos quais subjazem as noções sociais sobre o que é apropriado para as mulheres fazerem em termos de tempo e de disposição do dinheiro. A concentração de negócios detidos por mulheres ocorre normalmente nos setores de serviços e comércios, na hotelaria, na restauração e também nos serviços de proximidade. E muitas mulheres empreendedoras preferem entrar em setores de atividades que já dominam e para os quais já têm competências, facilitando o seu próprio projeto de negócio, por exemplo, os serviços de beleza, a culinária, as limpezas e saúde, as áreas afins, no fundo, que sempre se têm associado às mulheres. Também aqui se espera que, efetivamente, a educação para a cidadania venha a dar frutos. De facto, os papéis de género devem ser considerados como elementos que podem influenciar os comportamentos empreendedores na sua forma, tipo de negócio, estilo e possibilidades de expansão e crescimento dos mesmos. É neste contexto que o quadro de referência estratégico nacional assume uma importância determinante enquanto instrumento de dinamização da economia portuguesa, devendo contribuir de forma decisiva para aumentar o investimento privado, nomeadamente através da aceleração da execução de projetos de investimento aprovados no âmbito dos sistemas de incentivos de investimentos geradores de postos de trabalho. O empreendedorismo feminino é objeto de uma especial atenção, encontrando-se contemplado em duas das principais agendas temáticas do CREN. A agenda temática Fatores de Competitividade, Sistemas de Incentivos, o chamado POFC, BOFC, e a agenda temática Potencial Humano, AS7, Igualdade de Género, o Programa Operacional do Potencial Humano, mais conhecido por POPH. Embora sob perspectivas não exatamente coincidentes, mas que não desvirtuam o objetivo final da consecução da independência económica das mulheres. Assim, se na agenda temática Fatores de Competitividade o empreendedorismo feminino surge devido ao reconhecimento do seu contributo positivo para um conceito mais moderno e abrangente de produtividade e de competitividade nas empresas, sendo assim encarado já como um fator de inovação do tecido empresarial nacional, já na agenda temática Potencial Humano, o apoio ao empreendedorismo, associativismo e criação de redes empresariais de atividades económicas geridas por mulheres, para além do reforço da agenda da igualdade, que é óbvio, é visto como uma aposta decisiva na sustentabilidade dos projetos de negócio e mesmo como uma solução para a crise económica. Não surpreende, assim, que a promoção do empreendedorismo feminino se viesse a inscrever no quarto PNI sobre as medidas que já tivemos ocasião de falar. A qualidade da entidade envolvida na execução das medidas da SIG assume feições diferentes em cada uma, acrescendo, no primeiro caso, a do organismo intermédio do eixo 7, ao qual cabe a gestão da tipologia de intervenção 7.6, apoio ao empreendedorismo, associativismo e criação de redes empresariais de atividades económicas geridas por mulheres, que se caracteriza por ser uma medida de ação positiva para as mulheres, possibilitando, por um lado, o desenvolvimento das competências profissionais e, por outro, a criação do seu próprio negócio, um autoemprego, e que engloba a possibilidade de atribuição de prémio ao arranque da empresa. Encontram-se em curso 64 projetos, tendo sido abrangidas 1.386 mulheres em sede de candidatura e criadas 443 empresas desde o início do eixo. Na promoção do empreendedorismo feminino qualificado, através de financiamentos no âmbito do sistema de fatores de competitividade, processo através de um regulamento próprio de sistemas de incentivos à inovação, que é uma medida que apresenta dados de execução significativos, a SIC tem tido um papel técnico, participando na emissão de pareceres para a atribuição da majoração de empreendedorismo feminino aos projetos liderados por mulheres que detenham, direta ou indiretamente, uma participação igual ou superior a 50% do capital social durante 2 anos e que desempenham funções executivas na empresa e as mantenham pelo menos durante 2 anos após a conclusão do projeto. Em 2011, a SIGA analisou 75 projetos de pareceres para a atribuição dessa majoração e já em 2012 encontra-se a SIGA a analisar 56 projetos para a emissão do mesmo parecer. Designadamente, nos setores de alta e média tecnologia ou de forte intensidade de conhecimentos e serviços qualificados com valor acrescentado em atividades turísticas. O Programa Nacional de Microcrédito é um dos instrumentos do Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego, cuja execução se encontra a cargo do Instituto de Emprego e Formação Profissional e da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, ou CASES. Opera no âmbito do Programa de Desenvolvimento ao Apoio à Economia Social e tem como destinatários todos aqueles que tenham especiais dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, estejam em risco de exclusão social, possuam uma ideia de negócio viável, perfil de empreendedores e formulem e apresentem projetos viáveis para criar postos de trabalho, bem como. E após as alterações introduzidas recentemente na sequência do Programa de Emergência Social, microentidades e cooperativas até 10 trabalhadores. A sua inscrição no 4º PNI decorre do conhecimento das dificuldades sentidas pelas mulheres no mercado de trabalho. A senhora representante da UGT que se sentou nesta cadeira teve a oportunidade de falar nas restrições ao financiamento ao crédito sentidas pelas mulheres empreendedoras. Agravadas num contexto de crise económica, tendo sido celebrado ainda em 2010 um protocolo de cooperação institucional entre a SIG e a CASES no sentido de reforçar o empreendedorismo feminino e incentivar o autoemprego e as iniciativas empresariais por parte das mulheres. Em cumprimento da sua missão de garantir a execução das políticas públicas no âmbito da cidadania e da igualdade de género, a SIG assume o Programa Nacional de Microcrédito como um instrumento de promoção da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, facilitador dos processos de inclusão social e gerador de inovação, e cujo sucesso depende do conhecimento do instrumento de financiamento criado e da sua utilização por parte das destinatárias. Neste sentido, a SIG considera que as autarquias e as associações empresariais são um veículo privilegiado de divulgação, sensibilização e promoção destas oportunidades junto da população, pelo que se encontra em curso a seleção de agentes locais, de associações empresariais e de associações do desenvolvimento local, de forma a facilitar o acesso ao microcrédito a mulheres e jovens desempregadas nos diversos concelhos. Estas medidas de incentivo ao empreendedorismo feminino configuram-se assim como respostas alternativas ao seu desemprego, encorajando as mulheres a criarem o seu próprio emprego, não se encontrando afastada a possibilidade de poderem funcionar em articulação, permitindo que alguma ou algumas das mulheres empreendedoras que foram beneficiadas pela tipologia 7.6 do POPH anteriormente, obtenham no futuro a sustentabilidade do seu projeto de negócio através desta linha de microcrédito a título de microentidade. Não se esgota na execução destas medidas do 4º PNI a intervenção da SIG neste domínio, quer no plano nacional, quer no plano internacional, destacando, em jeito de conclusão e porque se afiguram de algum modo complementares e enquadradoras daquelas, a participação na Rede Nacional da Responsabilidade Social, com a CIT, aliás, integrando o Grupo de Trabalho de Empreendedorismo Responsável e a participação, desde 2011, na qualidade de membro, da Rede Europeia do Empreendedorismo Feminino, chamada Rede US, que tem como missão contribuir para a promoção do empreendedorismo feminino nos 27 Estados-membros, através da recolha de informação sobre o estado da arte, com o que fica traçado num esquiço breve, o quadro dos níveis de intervenção da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género na disseminação de uma cultura mais empreendedora no intuito da consecução da independência económica das mulheres, como é sua atribuição. Muito obrigada.
Ah, ok. Excelentíssima Senhora Presidente da Subcomissão Parlamentar de Igualdade, Senhoras Deputadas, Senhor Deputado, colegas de mesa, representantes dos parceiros sociais e demais participantes. Não é muito fácil falar quase como uma das últimas oradoras, atendendo não só à qualidade dos intervenientes que participaram nesta sessão, mas também porque no meu caso em particular vou já baixar as expectativas. Eu não sou especialista nestas matérias, mas em todo caso espero poder apresentar-vos alguns pontos importantes para reflexão, que pelo menos nesta área são considerados pela Organização Internacional do Trabalho. Quero dar os parabéns pela esta iniciativa. O papel que os parlamentos desempenham ou podem desempenhar na prossecução da agenda do trabalho digno é pela OIT reconhecido, e esta iniciativa é mais um bom exemplo da validade desse reconhecimento. Para além disso, quero agradecer o convite, porque esta é uma das matérias que constitui um dos princípios e direitos fundamentais do trabalho e, portanto, eu sinto-me particularmente feliz por poder estar aqui a participar na vossa iniciativa. E assim é, de facto, desde 1919 que a OIT tem procurado garantir os direitos no trabalho e melhorar as condições de trabalho para mulheres e homens. A igualdade está desde logo consagrada na Constituição da Organização e no conjunto das normas internacionais do trabalho. Eu gostaria aqui de sublinhar duas que são do conhecimento deste auditório, de certeza, que são a Convenção sobre a Igualdade da Remuneração, número 100, de 1951, e a Convenção sobre a Discriminação no Emprego e na Profissão, número 111, de 1958. O compromisso da OIT em eliminar qualquer tipo de discriminação foi novamente reafirmado na Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, em 1998. Esta declaração é particularmente importante porque obriga os Estados-membros da OIT, mesmo que não tenham ratificado estas convenções, a terem que criar condições para as cumprir e para, em última análise, as ter que ratificar. E para isso existem mecanismos próprios de seguimento da sua aplicação. A Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa, que é de 2008, também reafirma a igualdade de género e a não discriminação como questões transversais a toda a atividade da OIT. Esta declaração também é muito importante porque reorganizou toda a forma de trabalhar da organização e esta é uma das matérias que é transversal a essa reorganização. Para além da produção normativa, a OIT promove ainda a igualdade de género através de outros meios, do desenvolvimento da investigação científica. Eu gostava aqui de ressalvar um conjunto de estudos que a OIT tem levado a cabo com um conjunto selecionado de países para perceber o impacto desta crise nesta matéria, e já existem alguns dados muito interessantes, por um lado, e por outro lado, boas práticas que poderão ou não ser replicadas em contextos que serão semelhantes, mas também porque foram esses estudos que permitiram, na construção do Pacto Global para o Emprego, que conhecem, penso eu, de 2009, incluir algumas áreas específicas sobre esta matéria. Por outro lado, a OIT desenvolve cooperação técnica, tem muitas ações de divulgação, muita formação, cria ferramentas de partilha de informação e de boas práticas e tem vindo a fomentar importantes sinergias a nível nacional, regional e internacional. É verdade que muito se avançou ao longo destas décadas nesta matéria. Desde logo em matéria da chamada discriminação direta, ou seja, a maioria das legislações nacionais consagram hoje uma perspectiva não discriminatória. Por outro lado, são já muitos países que mostram avanços importantes, quer ao nível de programas de ação tripartidos ou bipartidos, quer ao nível da inclusão do tema da igualdade no trabalho, na agenda da negociação coletiva. Há, por exemplo, uma boa prática que é muito referenciada, que diz respeito à Holanda, onde foram introduzidos nos contratos coletivos cláusulas contra todas as formas de discriminação. Convém também realçar as muitas iniciativas dos parceiros sociais para, entre outros, garantir direitos como a igualdade salarial. Mas há muito para fazer para promover a igualdade de género. Por exemplo, registra-se um aumento progressivo da participação feminina na população ativa, mas em todos os outros indicadores, como já foi aqui largamente referido por todos os participantes, encontramos ainda grandes diferenças, seja nas taxas de desemprego, no acesso à formação, na questão salarial. Também foi referida aqui a questão do chão pegajoso e do teto de cristal. Eu não me vou alongar muito mais num quadro que é conhecido de todos e todas e que foi aqui subejamente e com muito mais propriedade referido, e eu não quero repetir muito. No entanto, e atendendo ao tema mais geral desta conferência, que tem a ver com a independência económica e igualdade de género, eu selecionei três pontos específicos para reflexão. O primeiro diz respeito à desigualdade salarial. Existem, de facto, muitas causas por trás da disparidade salarial, da desigualdade entre homens e mulheres, elas próprias com prevalências diferentes de região para região e de país para país. O ponto para reflexão que gostaria de introduzir diz respeito à importância que assegurar a igualdade de remuneração para trabalho de valor igual assume na eliminação da discriminação com base no sexo e na promoção da igualdade de género. São consideráveis as dificuldades que subsistem na aplicação deste direito na lei e na prática. Isto deve-se à falta de entendimento do objetivo e implicações do conceito de trabalho de igual valor. Trabalho de igual valor compreende aquele trabalho que, ainda que tenha uma natureza totalmente diferente, possui o mesmo valor. É fundamental compreender este conceito para lidar com a segregação profissional onde homens e mulheres desempenham diferentes trabalhos, em diferentes condições, inclusivamente em diferentes estabelecimentos. Também é fundamental ter em conta a desvalorização dos trabalhos femininos em comparação com aqueles dos homens quando se determinam as tabelas salariais. Avaliar os empregos de forma objetiva pode aumentar não só o rendimento das mulheres, mas também as receitas nacionais. Permitam-me destacar neste âmbito uma iniciativa nacional que contou com o apoio da OIT, o Revalorizar o Trabalho para Promover a Igualdade, e que a representante da CGTP, Fátima Messias, já relembrou na sua intervenção. Este projeto na área da restauração envolveu, para além da CGTP, a Aresp, a CIT, o CESIS, a FESAT e a ACT. Através do desenvolvimento do método de avaliação dos postos de trabalho, com base no seu conteúdo, sem referência às características pessoais de quem os ocupa, de acordo com o disposto no número 1 do artigo 3º da Convenção 100, conseguiu este projeto constituir-se como exemplo de uma boa prática no combate às desigualdades sociais pela eliminação da discriminação salarial. Efetivamente, temos de admitir que o princípio da igualdade salarial pode, à primeira vista, parecer muito exigente e complexo. Exige que se considerem, sob uma nova perspectiva, as características dos postos de trabalho, que se modifique a percepção que se tem do trabalho das mulheres em comparação com o dos homens, que se revejam os sistemas de remuneração em vigor nas organizações, isto não é nada fácil, e, finalmente, que se dignifiquem os salários dos postos de trabalho de predominância feminina. Estas etapas são normalmente classificadas de longas, caras e difíceis, mas apresentam muitas vantagens. O principal benefício da aplicação da igualdade salarial é a verdadeira consagração do direito à igualdade das trabalhadoras, que vêm as suas competências reconhecidas e as suas funções valorizadas, não apenas de um ponto de vista simbólico, mas de forma muito concreta, através do ajustamento da sua remuneração. Trata-se, pois, de uma questão de dignidade e reconhecimento por parte dos seus superiores e colegas. Os ajustamentos salariais podem igualmente exercer um efeito a ter em conta sobre a capacidade das trabalhadoras proporcionarem às suas famílias um nível de vida adequado e uma segurança económica acrescida no momento da reforma. Além disso, já foram aqui referidos efeitos positivos sobre a igualdade salarial, quer nas empresas, quer nas comunidades, quer na economia em geral. O outro ponto que eu gostava de refletir diz respeito à questão do trabalho doméstico. Como segmento importante em crescimento da força de trabalho, o trabalho doméstico representa milhões de empregos em todo o mundo, especialmente para as mulheres. Contudo, considerando que esta atividade é uma extensão das obrigações domésticas não remuneradas e das responsabilidades familiares, o trabalho doméstico é geralmente subavaliado e desvalorizado. Em muitos países, o trabalho doméstico não está contemplado na legislação laboral, seja porque está expressamente excluído ou porque o cumprimento da lei na esfera privada do lar é muito difícil de fiscalizar. Chamo particular atenção para três realidades. No que diz respeito à maternidade, o acesso a licenças é muito limitado e registra-se um número maior de despedimentos de mulheres grávidas no trabalho doméstico do que em outras áreas. Os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas não gozam, na maior parte dos casos, de quaisquer esquemas de segurança e saúde no trabalho. O acesso a prestações sociais, como subsídio de desemprego, é apenas garantido por um número muito reduzido de países. Acresce ainda que, dadas as suas características de maior invisibilidade e isolamento, os trabalhadores e trabalhadoras domésticas acabam por não ter poder de negociação nem capacidade de organização. Esta realidade agrava-se no caso dos migrantes. Neste contexto, gostaria de destacar a importante aprovação na Conferência Internacional de Trabalho de 2011 da Convenção nº 189 e da Recomendação Associada nº 201, que visam proteger entre 53 a 100 milhões de trabalhadores domésticos em todo o mundo. Como referiu o nosso diretor-geral, Juan Semavia, pela primeira vez na história da OIT, a organização aplica o seu sistema normativo à economia informal. Esta convenção é muito recente, mas eu não posso deixar de referir aqui, na Assembleia da República, atendendo ao vosso papel, sensibilizando este auditório para a importância da ratificação deste instrumento. Apesar de estarmos numa fase muito inicial, porque a convenção é recente, é do ano passado, Apenas um país ratificou até ao momento, o Uruguai, o Brasil e o Chile estão em fase de ratificação. Para entrar em vigor precisa pelo menos de dois países que a tenham ratificado. Apesar de ser uma convenção muito recente, dizia eu, há já alguns países que têm vindo a desenvolver algumas iniciativas importantes tendentes a ultrapassar as dificuldades desta questão e que estarão em boa posição para ratificar as convenções. É o caso do cheque-serviço em países como a França, a Suíça, a Áustria e o Canadá. É um sistema que permite o cálculo dos descontos obrigatórios aplicados ao salário e pode ajudar no pagamento dos serviços prestados dos que trabalham numa base não contínua para vários empregadores. Devo dizer que em alguns destes países foram detectadas situações em que trabalhadoras domésticas tinham 14 empregadores diferentes, a mesma trabalhadora doméstica. No Uruguai, por exemplo, uma nova lei passou a prever uma secção especializada nos seus serviços de inspeção do trabalho e da segurança social, dedicada à monitorização das disposições relativas ao trabalho doméstico. Finalmente, nos Estados Unidos, finalmente não tenho mais outro exemplo, nos Estados Unidos, as trabalhadoras domésticas responsáveis pelos cuidados dos mais idosos organizaram-se sindicalmente com sucesso e foi possível definir uma estratégia bem-sucedida que culminou na criação de uma autoridade pública com a qual podem negociar coletivamente. E na África do Sul, em 2002, a decisão de estender o salário mínimo aos trabalhadores domésticos é considerada como tendo reduzido o nível global de pobreza, assim como a diferença salarial entre mulheres e homens. O terceiro ponto que eu gostaria de referir, e devo dizer que reduziu bastante, porque já foi também referido por anteriores oradores, eu não quero repetir, tem a ver com os efeitos da crise. E aqui também gostava de chamar a atenção de que as minhas reflexões são de caráter global e que podem não encontrar coerência total em relação aos dados estatísticos nacionais que a professora Virgínia referiu. Eu já estou a alertar para isto, porque já sei que posso levar assim uma correção a seguir, mas em todo caso gostava de referir que são tendências mundiais. Em alguns casos eu procurei tendências que tivessem a ver com o mundo industrializado ou com o conjunto dos países da União Europeia. É verdade, como também já foi referido amplamente, nomeadamente pela senhora deputada Elsa Paes, que os homens começaram no mundo industrializado por ser os mais afetados com esta crise. Basta lembrar que um dos setores mais atingidos pelo flagelo do desemprego foi o da construção civil, onde predomina a mão de obra masculina. Mas conforme os efeitos da crise foram estendendo a outras partes da economia, as mulheres começaram também a ser atingidas. Os dados mais recentes da OIT mostram uma convergência das taxas de desemprego. Mas as estimativas são de que a situação se agrave no feminino, não só pelo facto do setor público ser bastante afetado, como foi referido, mas também porque mesmo antes da crise as mulheres já estavam sujeitas a uma maior precariedade, pelo que se encontravam numa situação de maior vulnerabilidade. Aliás, o crescimento da economia informal, inclusivamente no mundo industrializado, afeta principalmente jovens, mulheres e trabalhadores migrantes. E de acordo com as estimativas disponíveis, deve ser sublinhado que o diferencial de remuneração entre trabalhadores do setor informal e os outros é duas vezes maior para as mulheres do que para os homens. Outra dado interessante revela que as mulheres empreendedoras têm sido mais atingidas pela crise, uma vez que, em média, a dimensão dos seus negócios é mais pequena. Por outro lado, se considerarmos que para as mulheres, especialmente as mais pobres, o acesso aos recursos financeiros é mais difícil, é fácil perceber que o atual cenário de grandes dificuldades de acesso ao crédito constitui para elas, em particular, uma má notícia. A OIT tem vindo ainda a alertar para o facto de, historicamente, a recuperação do mercado de trabalho levar 5 a 6 vezes mais tempo do que a recuperação económica. Isto quer dizer que, a longo prazo, o impacto da crise nos mais pobres e vulneráveis deve constituir uma preocupação maior. Uma vez que as mulheres trabalhadoras constituem a grande parte do conjunto dos trabalhadores pobres, a crise económica tenderá a ter um impacto socioeconómico de longa duração sobre elas. Estes são alguns exemplos que demonstram como, apesar de um primeiro impacto mais gravoso sobre os homens trabalhadores, a crise tem vindo a afetar crescentemente as mulheres e de como, a longo prazo, se prevê um efeito muito mais negativo, atendendo, por um lado, a uma situação de partida mais difícil e, por outro, ao efeito multiplicador de discriminações estruturais. Por essa razão, a OIT tem vindo a apelar aos Estados-membros, incluindo aqueles que adotaram medidas de austeridade difíceis e que, por essa razão, dispõem de menor espaço orçamental, para que prevejam medidas específicas que protejam os grupos mais vulneráveis. E, como refere o Pacto Global para o Emprego de 2009, para que, ao desenharem pacotes de estímulo ou adotarem medidas anticrise, considerem de forma especial mulheres e jovens raparigas. Vou terminar com uma breve conclusão. Os benefícios da igualdade vão muito para além do âmbito da autonomia individual. A igualdade não é apenas um direito, mas constitui igualmente um fator-chave para alcançar a redução da pobreza e assegurar o crescimento económico. A criação de oportunidades económicas para as mulheres pode desencadear o seu potencial socioeconómico e potenciar o seu desenvolvimento. De De facto, os dados obtidos ao longo da história realçam o papel das mulheres no rompimento do círculo da pobreza entre uma geração e a seguinte. Existem dados concretos de que a emancipação económica da mulher proporciona benefícios consideráveis aos filhos e às famílias, ao nível da nutrição, da redução das taxas de mortalidade infantil, da diminuição do trabalho infantil, da diminuição das taxas de abandono escolar precoce e na distribuição das responsabilidades familiares. Ao nível das comunidades está provado o seu efeito na vida económica e social, com o maior aproveitamento das potencialidades da outra metade, a que se escreve no feminino e que resulta num aumento da produtividade. A um nível superior, a igualdade é essencial para prosseguir os objetivos do desenvolvimento mundial. Concluo com uma citação do relatório do item recorrente discutido este ano na Conferência Internacional de Trabalho. A investigação económica tem confirmado com dados empíricos que o trabalho forçado, o trabalho infantil e a discriminação são os maiores obstáculos ao desenvolvimento económico e contribuem para a persistência da pobreza. O Banco Mundial tem repetidamente enfatizado que a discriminação de género impede o desenvolvimento económico. De acordo com a investigação recente da OIT, mais esforços para realizar os princípios e direitos fundamentais do trabalho podem reequilibrar significativamente a distribuição dos rendimentos, proporcionando assim o estímulo que a economia mundial precisa e que os orçamentos públicos não são capazes de fornecer nas circunstâncias atuais. Obrigada.
Muito obrigada pelas vossas intervenções. Como nós constatamos, qualquer uma delas justificava um debate profundo. E a nossa Presidente terá certamente entrada ao último painel de convidados para o encerramento desta conferência.
Mais uma vez, muito boa tarde aos resistentes desta jornada de trabalho. Eu quero agradecer muito a disponibilidade da Sra. Secretária de Estado para estar hoje connosco aqui, num debate tão importante como este e trazendo-nos aquela que é a perspectiva do Governo. Começo por lhe pedir desculpas por este atraso de uma hora, mas tendo sido a Sra. Secretária de Estado uma parlamentar e também digníssima ex-presidente desta comissão, compreenderá seguramente que os tempos são por vezes difíceis de gerir e foi justamente o que aconteceu aqui. Não vamos ter connosco o Secretário de Estado do Emprego e do Desenvolvimento Regional, com muita pena nossa, porque traria seguramente contributos muito importantes e que se cruzariam com os que a Sra. Secretária de Estado seguramente também vai apresentar, mas teremos a oportunidade de poder vir a estabelecer estes contactos com o Sr. Secretário de Estado num outro momento, dado que por motivos de agenda não pode estar connosco hoje aqui. E sendo assim, não me vou demorar muito mais, passaria a palavra à Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Presidente da Subcomissão de Igualdade, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, em particular às Senhoras Deputadas que moderaram os painéis, os meus cumprimentos, Senhora Presidente da SIG, Senhora Presidente da CIT, Senhora Representante da OIT, Senhores Representantes das Centrais Sindicais, CGTP e UGT, não sei se ainda está, parece-me que não, a senhora Presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias, senhoras e senhores representantes de diversas organizações, senhoras e senhores oradores, minhas senhoras e meus senhores. A escolha deste tema para uma iniciativa da primeira comissão, especificamente desta subcomissão de igualdade, seria uma boa escolha, naturalmente, em qualquer altura. É particularmente relevante que tenha sido escolhido este tema, naturalmente, num contexto e num momento de crise como aquele que estamos a viver, que, como tenho dito em diversas ocasiões ao longo deste ano, representam momentos de risco para a igualdade e para o progresso dos direitos das mulheres. É uma questão recorrente nos últimos tempos a de saber se sim ou não a crise económica que se vive no mundo, mas particularmente na Europa e a alguns dos seus países mais frágeis, penaliza mais as mulheres do que os homens. Julgo que a resposta positiva a esta questão que se nos coloca repetidamente não oferece grandes dúvidas à maior parte das pessoas. O reconhecimento do maior impacto da crise sobre as mulheres é muito generalizado e está expresso de diversas formas e em documentos de diversa índole, e tenho citado, porque me parece particularmente expressiva, uma resolução do Parlamento Europeu de 2010, em que se dizia que a crise económica e financeira na Europa tem um impacto particularmente grave nas mulheres, que estão mais sujeitas ao trabalho precário, mais expostas ao despedimento e menos descobertas pelo sistema de segurança social. Dizia ainda que o abrandamento económico irá provavelmente afetar mais as mulheres do que os homens e que existe o risco da atual recessão atrasar os avanços ou mesmo causar retrocessos nos sistemas de proteção social, considerando por fim que, sobretudo em períodos de recessão económica, as pessoas em risco de cair em situação de pobreza, que são na maioria mulheres, ficam mais vulneráveis. Na verdade, esta caracterização feita em 2010 pelo Parlamento Europeu aplica-se ao contexto da Europa, aplica-se também naturalmente ao contexto português e de todos aqueles países com economias mais débeis e em que o Estado e o progresso em matéria de igualdade de género não revela ainda uma consolidação e eu diria também um enraizamento do ponto de vista cultural que se pudesse considerar à prova de crise. Em Portugal, apesar da taxa de emprego feminino continuar a ser superior à média europeia, as mulheres são ainda mais afetadas pelo desemprego. Eu ouvi uma parte da intervenção da senhora professora Virginia Ferreira e sei que desmontou algumas ideias acerca do desemprego das mulheres. É verdade, já o tinha verificado, que as estatísticas dos últimos tempos mostram que a diferença entre a taxa de desemprego das mulheres e a taxa de desemprego dos homens tem vindo a reduzir. Já foi assim em 2011 e continua a ser assim no primeiro trimestre de 2012. O problema é que, e é isso que é pena, esta diferença que se está a reduzir se coloca a um nível elevado de desemprego e a um nível baixo de desemprego, como seria desejável. Têm salários inferiores aos dos homens, também já aqui se falou hoje muito disso, oferem pensões mais baixas, decorrentes naturalmente de terem recebido remunerações repetidamente mais baixas ao longo da vida. Por outro lado, num outro aspecto relevante para a caracterização da igualdade no mercado de trabalho, que é o da participação das mulheres na decisão económica, se a situação na Europa é má, cerca de 14% dos membros dos conselhos de administração são mulheres, em Portugal é pior, são 6%, o que também tem peso, quer na explicação da crise, quer nas suas formas de superação. E quanto à explicação da crise, não resisto a citar um estudo de um lobby europeu de mulheres, que diz precisamente que esta crise é uma crise masculina, que tem a marca dos homens, porque na verdade, num mundo em que os homens dominam o setor político e o setor económico, em que os homens são a maioria dos decisores políticos e são a esmagadora maioria dos decisores económicos, então a crise que foi provocada é seguramente por causa das políticas que os homens aplicaram. Confesso que tenho alguma simpatia por este raciocínio, em todo o caso não vou por aí hoje, porque, na verdade, não é bem a expiação da culpa aquilo que mais nos interessa neste momento. Neste contexto que é, insisto, de risco para uma estratégia de crescimento no domínio da igualdade de género e de abrandamento do ritmo na Europa, e, portanto, também para cada um dos países que se propuseram designadamente no que diz respeito às metas fixadas na Estratégia 2020, a nossa atenção deve naturalmente centrar-se no objetivo de que a situação das mulheres, designadamente no mercado de trabalho, não se deteriore, e se reconheça o potencial que constitui a qualificação das mulheres para a ultrapassagem desta crise. Queria, em todo caso, sublinhar que assumir esta realidade e a consciência deste risco que os momentos de crise económica sempre constituem para as políticas de igualdade, não nos deve fazer esquecer que a situação das mulheres em relação a alguns indicadores não é, em Portugal, mais grave do que a que se vive na média da União Europeia. Se tomarmos como exemplo a diferenciação salarial, ela, em vez de diminuir nos últimos anos, aproximando-se os valores das remunerações de homens e mulheres, como bem sabemos, aumentou. Desde 2008 foi sempre crescente. A diferença salarial começou por ser de 8,3 em 2007, cresceu para 9,2 em 2008, foi de 12,8 em 2010 e continua a crescer. Os números do Eurostat, e eu uso os números do Eurostat e gostaria que percebessem isto, porque são os únicos que nos permitem comparações com os outros países, os números do Eurostat dão uma média da União Europeia de 16,4% de diferenciação salarial, o que significa que, de acordo com este critério, a média em Portugal é inferior à média europeia e há mesmo casos de referência de países com que nos gostamos de comparar a este nível, que têm diferenças mais acentuadas do que a portuguesa, como é o caso da Dinamarca, da Finlândia ou da Espanha, que têm respectivamente 16, 19,4 ou 16,7%. E quando faço notar que a utilização do critério do Eurostat é aquele que permite uma comparação relativamente a outros países, é também para que quem nos ouve perceba e não se confunda com as diversas taxas e com os diversos níveis de diferenciação salarial que é sempre possível citar num evento e numa iniciativa como esta, dependendo do critério que estamos a adotar e da entidade que constitui a nossa fonte. Se a nossa fonte for o INE, o critério é um. Se a nossa fonte for as estatísticas do emprego, do Ministério do Emprego, podemos encontrar números diferentes e se formos atender ao critério do Eurostat serão ainda diferentes. Portanto, é importante frisar qual é o critério que se está a utilizar para que os números sejam comparáveis. Por outro lado, há já países onde os retrocessos em matéria de igualdade são muito notórios e que, de acordo com indicadores que habitualmente se utilizam também para avaliar o risco para os direitos das mulheres, como é o caso da violência doméstica e da violência de género em geral, estes países têm já uma situação muito degradada. A este respeito, há relatórios internacionais que apontam como casos particularmente preocupantes relativamente à violência doméstica e ao tráfico, como sinais do agravamento desta situação das mulheres, a Bulgária, a Estónia, a Irlanda e os Países Baixos, entre outros. E a verdade é que, embora nós não possamos estar seguros nem tranquilos com os números da violência doméstica em Portugal, o certo é que em 2011 o número de queixas de violência doméstica reportado no relatório anual de segurança interna, que foi conhecido no final do mês de março, apresenta uma quebra nas queixas apresentadas aos órgãos de polícia criminal na ordem dos 7%. Portanto, e sempre com a moderação e a cautela que estas comparações, que são elaboradas em contextos muito, muito críticos, nos deve impor, eu diria que as mulheres portuguesas não estão neste momento mais penalizadas do que a média das mulheres europeias, genericamente consideradas com a crise que nós estamos a viver. Mas o painel em que esta intervenção se insere e para o qual fui convidada, naturalmente que espera que de uma intervenção de um membro do governo, para além de um enquadramento e de um diagnóstico que seguramente muitas e muitos dos intervenientes já fizeram, se possa também esperar uma perspectiva específica de análise por parte do Governo e, naturalmente, a clarificação da avaliação desta realidade e a ideia de como se pretende intervir sobre ela. Por outras palavras, enfocando a minha perspectiva já expressa sobre a realidade portuguesa e avaliando-a num contexto comparativo da União Europeia, o que fazer então para que nos tornemos resilientes e para que pelo menos se evitem retrocessos no que toca à igualdade de género e domínio laboral, neste cenário em que sejamos completamente realistas, grandes progressos não são naturalmente expectáveis. Centraria na minha intervenção e a partir de agora três tópicos: o desemprego das mulheres, a diferenciação salarial e a representação das mulheres na decisão económica. Aqui abordados também na perspectiva de um trabalho em curso projetado para a concertação social. Relativamente ao desemprego, e sem ter qualquer ilusão que neste contexto seja possível inverter uma tendência que tem muitos anos e que é generalizada, segundo a qual o desemprego ainda afeta mais as mulheres, é, em todo caso, necessário tentar contrariá-la com medidas de discriminação positiva. Permita-me, senhora professora, que discorde da sua opinião formulada na sua intervenção a este respeito. Eu ainda estou naquela fase, porventura menos académica, de considerar que as políticas ativas de emprego e que discriminam positivamente as mulheres podem ter o seu peso e é nesse sentido que estou a trabalhar. Foi por isso que a portaria designada Estímulo 2012, em que se criou um incentivo especial para os empregadores que empregassem mulheres com baixas qualificações académicas, resultou de um trabalho, uma interação entre a igualdade e o emprego e eu diria que tenho, a um nível que é micro, não tenho disso nenhuma dúvida, alguma expectativa positiva quanto aos resultados desta medida. Este incentivo, como saberão, corresponde à possibilidade de o Estado contribuir com 60% da remuneração das pessoas contratadas ao abrigo da Portaria Estímulo 2012. Foi uma medida pensada, na verdade, para, no caso das mulheres com menos qualificações académicas, poder constituir um atrativo à sua empregabilidade, e a verdade é que numa avaliação que é ainda provisória, e porque a portaria está em aplicação desde março, os números mostram que os processos aprovados ou em fase de aprovação pelo IFP têm 66% de cargos, ou melhor, de postos de trabalho ocupados por mulheres contra 34% relativamente a postos de trabalho ocupados por homens. Estou a falar, e para que não confundamos também estes números, estou a falar não dos postos de trabalho colocados, digamos assim, no mercado pelas empresas, em relação às quais as empresas mostraram disponibilidade para contratar, mas dos processos que já entraram no IFP e que já estão aprovados ou em fase de aprovação relativamente à ocupação efetiva desses postos de trabalho. E em que se percebe que 66% desses postos de trabalho estão ocupados por mulheres. É evidente, e volto a dizer isto, já há pouco frisei que se tratava de uma dimensão micro, e volto a dizer que é evidente que se trata aqui de uma pequena parcela num mar imenso que é esta angústia do desemprego e que, portanto, não se espera desta medida Estímulo de 2012, evidentemente, nenhuma onda generalizada de emprego para as mulheres. O que se espera é que ela seja uma forma de compensação e todas as compensações neste cenário contam relativamente à maior afetação das mulheres ainda pelo cenário do desemprego. Algumas destas mulheres, julgo que, se não me falham as contas, 154 destes postos de trabalho foram precisamente ocupados por mulheres com baixas qualificações académicas e, portanto, beneficiaram da majoração dos 60% de retribuição com que o Estado contribui para a sua remuneração mensal. No que se refere à matéria da persistência da desigualdade salarial entre homens e mulheres para o desempenho de idênticas funções, já atrás contextualizada e que também constitui uma realidade duradoura e persistente que se agravou nos últimos anos, é claro que a nossa lei, nesta como noutras matérias, avançou há muitos anos e avançou no bom sentido, deixando à sua margem uma realidade fáctica que a contraria de forma mais indireta do que frontal, sendo certo também que as entidades com maior responsabilidade na matéria consideram que o problema não é de insuficiência das normas habilitantes e, portanto, é na prevenção e na fiscalização consequente que se deve investir. E isso está a ser feito. Neste sentido, numa reunião que tive há dias com o Sr. Inspetor-Geral da ACT, que também foi recentemente ouvido na subcomissão e espero que tenham constatado a abertura que eu pelo menos constatei por parte da ACT relativamente a este tema, foi-lhe precisamente solicitado que incluísse o tema da discriminação das mulheres e designadamente na vertente da diferenciação salarial de uma forma intensa e generalizada a todo o território nacional no plano de atividades da ACT para 2013, em ações de prevenção ou inspectivas, à semelhança do que se está a fazer este ano relativamente aos riscos psicossociais de que seguramente o Sr. Inspetor-Geral falou às senhoras e aos senhores deputados, para além naturalmente das ações pontuais que naturalmente a ACT tem sempre que responder. Por outro lado, vou iniciar com o Secretário de Estado um emprego, um trabalho sobre um documento elaborado pela CIT relativamente a medidas que podem ser tomadas no combate à discriminação salarial. São exemplos disso e sugeridos neste documento de trabalho pela CIT, a alteração do modelo de relatório único, instrumento de recolha anual de informação sobre a atividade social da empresa, ou o impulso que possa ser dado, designadamente ao nível da concertação social, à revisão dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. As propostas concretas nesta área serão vertidas num documento a elaborar nos próximos 2 meses e a apresentar para discussão à concertação social. Também a ACT foi solicitado por mim que nos ajude a refletir sobre eventuais alterações legislativas ou procedimentais que contribuam para melhorar esta situação. Estou, no entanto, convencida, por agora, de que é na prática da fiscalização que se poderá conseguir esta diferença. É bom lembrar que a violação da igualdade e não discriminação em função do sexo, o acesso ao emprego, atividade profissional ou formação, as condições de trabalho, designadamente a da igualdade na retribuição, portanto, a violação de qualquer destas formas de igualdade já constitui uma contraordenação considerada muito grave. E, por sua vez, como sabemos, as contraordenações muito graves e a reincidência em contraordenação grave permitem a aplicação de sanções acessórias, que podem ir da publicidade da decisão condenatória até à interdição por 2 anos do exercício da atividade por parte da empresa ou à privação durante 2 anos do direito de participação em arrematações ou em concursos públicos. E, portanto, estando naturalmente abertos à ponderação de melhoramentos nos mecanismos sancionatórios, o certo é que não nos falta nem norma nem sanção. E, portanto, é seguramente necessário reforçar quer a prevenção, quer endurecer a fiscalização. O terceiro tópico que aqui queria abordar, que é o da participação das mulheres nos lugares de decisão económica, abordo na perspectiva e com a convicção de que também se sai das crises, aumentando a produtividade das empresas, estando estudado e comprovado, e não vale a pena sequer perante uma plateia informada como esta referenciar esses estudos, que os resultados financeiros crescem com a presença de mulheres nos órgãos de gestão e de administração das empresas, desde que sejam em número significativo. Quando lá são postas para decorar o Conselho de Administração, de facto acredito que a diferença não seja grande. Ora, Portugal tem tido uma posição muito negativa em matéria de presença de mulheres em lugares de decisão económica, como bem sabemos. É conhecida a resolução do Conselho de Ministros 19/2012, de 8 de março, que impõe às empresas do setor empresarial do Estado a aprovação de planos para a igualdade, que devem ser avaliados e reportados semestralmente ao Governo em termos da sua evolução. O Estado assume aqui que deve dar o exemplo e recomenda a mesma atuação às empresas do setor privado. Até aqui nenhuma novidade, isto tudo já tinha sido dito e por mim até na Comissão Parlamentar. Aquilo que queria informar de novo sobre este processo é que, na sequência da publicação desta resolução do Conselho de Ministros, dirigi uma comunicação a todas as empresas do setor empresarial do Estado, 114, e a todas as empresas privadas cotadas em Bolsa, 40, lembrando-lhes a existência deste quadro normativo e solicitando informação atualizada sobre a composição dos seus conselhos de administração. Estes dados permitirão, após uma análise dos elementos comunicados que está a ser neste momento finalizada, perceber melhor e com uma base estatística qual é o nosso ponto de partida em cada empresa para depois ser possível aferir os progressos semestralmente como está determinado na resolução do Conselho de Ministros. Queria dizer que, ao contrário do que havia sucedido em agosto passado, quando recebi 4 respostas das 20 maiores empresas portuguesas a quem nessa altura escrevi, convidando a aderirem voluntariamente ao compromisso então proposto pela comissária Viviane Reding, o que na altura considerei um resultado devastador, desta vez, em reação à resolução do Conselho de Ministros e à solicitação que foi feita, as respostas recebidas foram até agora, e elas têm estado a chegar até aos últimos dias, ainda na sexta-feira chegaram respostas, foram 71 empresas públicas. Portanto, responderam 71 empresas públicas, 61% das contactadas, e 16 empresas privadas cotadas em bolsa, o que representa aproximadamente 40% das empresas contactadas. O que permite, enfim, alimentar alguma expectativa de uma adesão mais favorável a este mecanismo criado pela resolução do Conselho de Ministros do que ao compromisso voluntário que lhes foi proposto em agosto do ano passado. Todas estas matérias, mas também as dificuldades na conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, a responsabilidade social das empresas, particularmente relevante em momentos de crise, ou o assédio sexual e moral no caso de trabalho, fizeram parte da agenda de uma reunião plenária da Concertação Social em 17 de abril passado, que pela primeira vez teve como ponto único a igualdade de género no mercado de trabalho em Portugal. As reações dos parceiros sociais ao agendamento do tema foram muito dispares e não permitem grande otimismo quanto a avanços da concertação social nesta matéria. Não querendo eu detalhar o conteúdo dessa reunião, por considerar que estou, enfim, sujeita a alguma reserva relativamente a uma reunião que não foi pública, não posso, em todo caso, deixar de dizer que o balanço da iniciativa foi positivo e que, independentemente da dificuldade que prevejo na obtenção de resultados tripartidos nesta área, não desistirei de voltar com o tema à concertação social, desta vez com um documento de caráter propositivo, sobre o qual trabalharemos em conjunto a igualdade e o emprego nos próximos meses. Ainda que mais resultados não houvesse, em todo o caso, o simples facto de ter posto a concertação social a conversar sobre várias horas sobre este tema num debate alargado já teria, em qualquer caso, valido a pena. Temos como óbvio que a superação da crise só se fará com uma entrada numa fase de crescimento económico que não será garantidamente imediata e só isso trará consigo a resolução de alguns problemas que afetam todos, mas penalizam naturalmente mais as mulheres. Por muito que se possam encontrar medidas pontuais para atenuar estes efeitos nefastos, o certo é que nenhuma economia de mercado cria emprego por decreto e, portanto, só a reanimação geral da economia trará benefícios notórios em matéria de emprego. E, por outro lado, nenhuma economia, acredito, tem condições de crescer com uma dívida brutal às costas. O combate ao desemprego faz-se seguramente através de reformas estruturais, de políticas ativas de emprego, até que seja alcançada uma mudança de ciclo económico que possa favorecer a multiplicação e o efeito mais profundo dessas medidas. É por isso, em todo caso, e até lá, fundamental incentivar o empreendedorismo através de medidas como o Programa Estratégico para o Empreendedorismo e a Inovação e, designadamente, em relação às mulheres, continuando a apoiar a sua energia empreendedora e a estimular a criação do próprio emprego através de ações que já foram hoje aqui referenciadas pela Sra. Presidente da SIG relativamente aos apoios financeiros no âmbito da tipologia 7.6 do Eixo do CREN, do POPH ou das novas condições de acesso ao microcrédito, também aqui já hoje foram referenciadas. Queria ainda referir, como aliás outros intervenientes já o fizeram, a importância do Impulso Jovem, programa que dispõe de um fundo de cerca de 340 milhões para fomentar, e isto com base na reprogramação do CREN, para fomentar o emprego jovem e onde naturalmente o peso das mulheres é muito grande. Impõe-se dar seguimento a medidas que conduzam as mulheres a uma mais forte presença em lugares relevantes para a decisão no domínio económico, tirando consequências de um eventual não acatamento dos mecanismos previstos na resolução do Conselho de Ministros já citada. Impõe-se lutar de todas as formas contra as discriminações, mas acima de tudo acudir às mais vulneráveis, entre as quais estão naturalmente as mulheres desempregadas, continuando a criar medidas ativas de emprego que as possam favorecer. Neste sentido, e no âmbito do Plano Nacional de Emprego anunciado recentemente pelo Ministério da Economia e do Emprego, a igualdade não deixará de contribuir com propostas que colocará à apreciação do Ministério destinadas a contribuir para o emprego das mulheres. Nunca é demais enfatizar, e isso já foi feito aqui hoje também, o subaproveitamento das competências das mulheres e de associar obrigatoriamente as suas maiores qualificações académicas e a sua forte capacidade de trabalho aos objetivos do desenvolvimento e do crescimento económico. Não se disse, nem eu acredito, que seja fácil ou que seja rápido, e não vai ser. Mas é para minorizar os efeitos negativos da crise sobre a situação das mulheres e criar as condições para que elas sejam envolvidas numa estratégia para o crescimento económico, que faça justiça à importância relativa de homens e de mulheres nesta exigente tarefa que estamos a trabalhar, e eu agradeço muito a vossa atenção. Boa tarde.
Finalizamos assim este painel. Quero agradecer mais uma vez a presença da Sra. Secretária de Estado, bem como um conjunto de informações que nos trouxe relativamente às medidas que o Governo está a implementar relativamente à promoção da igualdade de género e ao combate às discriminações no trabalho. Sra. Secretária de Estado, muito obrigada. já agora peço a vossa paciência, sobretudo também porque ficamos com as conclusões dos partidos registadas, são mais 10, 15 minutos, e por isso peço a vossa paciência para mais um pequenino esforço para terminarmos esta sessão longa, mas acho que muito importante, sobre o tema que nos propusemos a desenvolver nesta tarde de trabalho. Eu não vou dizer grande coisa, vou só salientar, e eu acho que a senhora deputada Rita Rato não me perdoaria se eu não o fizesse mais uma vez, de sublinhar o facto de, pela primeira vez, nesta Assembleia da República, nós promovermos um debate parlamentar, uma conferência parlamentar relativamente a um tema tão importante como este, de independência económica e promoção da igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Não vou, obviamente, fazer o estado da arte de tudo aquilo que foi dito, os temas foram demasiadamente debatidos, ficam seguramente muitas reflexões que poderão informar o nosso trabalho político para propormos medidas legislativas ou também para desenvolvermos esta nossa tarefa de supervisão da atividade do Governo relativamente a esta matéria. Políticas ativas, desemprego, o impacto da crise na igualdade de género, e foi aqui sublinhado de uma forma muito forte o facto de termos de ter cuidado com os efeitos perversos, porque podemos, numa leitura dos dados, dar-nos conta de que há diminuição da igualdade de género, mas a essa diminuição não corresponde necessariamente uma diminuição das desigualdades, e portanto estas leituras que os académicos tão bem sabem fazer, penso que também é importante que os políticos as integrem nas suas análises para podermos avançar neste dossiê com o rigor que o dossiê exige relativamente ao trabalho dos vários grupos parlamentares. Conciliação, pay gap, tomada de decisão económica por parte das mulheres, crise, desenvolvimento e competitividade, um trinómio extremamente importante, mas nem sempre de concretização fácil. E uma outra nota que, apesar de não ser muito, ter sido muito debatida, eu sublinhei-a porque é uma temática relativamente à qual eu tenho vindo a desenvolver grande sensibilidade e que foi aqui avançada pela professora Virginia Ferreira, que é a questão do gender budgeting. Se não tivermos, de facto, esta visão de que é importante integrar a perspectiva de género, integrar no orçamento a perspectiva de género nos vários domínios da ação, provavelmente este combate far-se-á com muito mais dificuldade. Assim sendo, e sem mais delongas, passaria a palavra aos meus colegas parlamentares, senhoras e senhor deputado. Começaríamos, talvez, pelo Bloco de Esquerda. Passávamos pelo... pode ser?
Algumas palavras apenas muito breves sobre aquilo que, as intervenções que aqui ouvimos, com este enfoque que a deputada Elsa Paes também aqui nos deu, de que é com o trabalho de investigação que o discurso político e as práticas políticas e as medidas políticas ganham a rigor. E foram particularmente relevantes todas as intervenções, particularmente também as das pessoas que têm responsabilidades particulares das entidades ligadas ao mundo do trabalho, à reflexão e às políticas sobre o mundo do trabalho e também às questões de género, mas algumas das intervenções que nos reconfiguraram esta necessidade de perspectivar com mais rigor o papel das mulheres, o que é que significa as mulheres como as primeiras e grandes vítimas da crise do capitalismo, parece-nos que é um dos ganhos desta tarde. Em todo o caso, aquilo que o Bloco de Esquerda retém naquela que é a sua perspectiva feminista, que é uma perspectiva um pouco mais lata do que aquela que pode ter contextuado algumas das informações e das intervenções que fizemos durante esta tarde,
é que é, com todo o rigor que possamos ter nas nossas análises e intervenções, não se pode resistir ao recuo e à regressão que vamos reconhecendo em muitos dos níveis da vida das mulheres e da sua relação com o mercado de trabalho. Acho que os sinais de alerta, com as estatísticas que aqui foram trazidas, foram inúmeros. Todos os dados que nos obrigam a pensar sobre as questões da independência económica, eu permito-me ter particulares reservas quanto à possibilidade de entender as mulheres, nomeadamente as mulheres mais pobres e mais que vêm de contextos mais desfavorecidos, de as entender preferencialmente como indivíduos capazes de livremente refazer o seu futuro. Eu, portanto, com todo o respeito, esta hipervalorização do discurso do empreendedorismo e de que em cada mulher está uma empresária individual capaz de competir livremente no mercado de trabalho é uma outra discussão que nós poderíamos fazer também numa tarde inteira. Isto não significa que haja qualquer desvalorização pelas inúmeras medidas que podem e devem ser adotadas nesta perspectiva. Agora, acho que todo o desafio que é aqui lançado pela Sra. Presidente, no sentido de termos um trabalho rigoroso, um dossiê completo sobre de monitorização, ao fim e ao cabo, da situação das mulheres num contexto de crise, em todas as vertentes, quer no quadro da desregulação das relações laborais, e nós vamos ver o que é que as alterações ao Código de Trabalho vão reservar às mulheres daqui a muitíssimo pouco tempo, quer no plano da articulação entre a vida familiar e a vida profissional, quer, nomeadamente, pela intervenção da professora Virginia sobre esta possibilidade de uma recomposição da própria família no contexto da crise, de sobre-responsabilização dessa mesma família e do que é que isso pode implicar também de regressão para o papel das mulheres no contexto familiar. E, portanto, os desafios são muitos, compromissos são renovados através deste debate e de todos aqueles que possamos fazer de oravante, e eu acho também que é meu entendimento, é nosso entendimento, que o Bloco de Esquerda reassume mais uma vez o seu compromisso nestas lutas, sabendo que o Parlamento é um lugar muito importante, mas sabendo que a rua, todos os movimentos sociais, todas as lutas, devem contar no sentido do combate à regressão, da qualidade das vidas, das pessoas, que são as mulheres, e dos direitos fundamentais que foram conquistados, afinal, com tanto sacrifício e com tanto trabalho.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então a palavra agora à Sra. Deputada do CDS-PP. Sra. Deputada Teresa Anjinho, fazemos assim um momento de timing.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada a todos os e a todas os resistentes que aqui estão nesta sala. De facto, este é um seminário importante que, de alguma forma, representa a exposição pública das inúmeras preocupações que têm vindo a ser debatidas e que têm motivado, inclusivamente, no seio da subcomissão, um conjunto de audições, pelo que julgo que uma tarde é pouco, foi o suficiente, tendo em conta as possibilidades, e impõe-se agora tecer algumas conclusões. Parece-me que a questão da igualdade, em particular da igualdade de género, tem efetivamente ao longo dos tempos tem havido algum progresso nestas matérias. No entanto, também é inevitável reconhecer que com a conjuntura de crise que se atravessa a nível nacional e a nível internacional, há um avolumar das preocupações e algum receio de que, depois de algum investimento que tem marcado as décadas passadas, agora possamos estar a enfrentar um desinvestimento ou pelo menos um recuo nestas políticas de igualdade. E esse receio é tanto maior a quem conhece efetivamente esta área, uma vez que sabemos que o projeto de igualdade é um caminho que se faz caminhando e por um constante investimento nas políticas atinentes. De facto, eu ouvi a professora Virginia Ferreira e a verdade é que, apesar de não ser politicamente correto, a verdade é que não há dinheiro. Quando se começa a discutir estas questões e quando procuramos efetivamente definir políticas, temos sempre que procurar fazer contas e a verdade é que não há dinheiro. Mas se não há dinheiro, também é verdade que há soluções. porque, como dizia a professora Virgínia Ferreira, e muito bem, tudo passa por questões de opções e por políticas e por decisões. E a existência, aliás, desta subcomissão e a existência deste seminário parte exatamente de uma vontade política que, a meu ver, é fundamental para, de alguma forma, nós podermos, através dos nossos compromissos políticos e pessoais, manter estas questões na agenda. E manter estas questões na agenda, nomeadamente através de fóruns de debates como este, onde ouvimos, de facto, pessoas que entendem e que trabalham estas matérias e que constitui para nós um manancial de informação que poderá, de alguma maneira, motivar iniciativas específicas nesta área e até mesmo, de alguma forma, também auxiliar o nosso olhar de género noutras matérias, porque a questão do género é, indubitavelmente, uma questão transversal e que exige políticas transversais. Isso também me parece que ficou aqui muito presente, nomeadamente no painel ao qual tive o privilégio de moderar, quando se falou da questão da importância do género na economia e do olhar de género na economia. Eu não resisto, efetivamente, a reforçar a ideia de que no direito internacional, quando os direitos das mulheres começaram efetivamente a surgir no debate público, surgiram associados à questão do desenvolvimento. A estratégia que se desenhava nas Nações Unidas era exatamente a da Women in Development. Depois é que de facto houve um caminho que se fez e que veio a reforçar outro tipo de direitos e outras matérias, afastando-se exatamente desta questão do desenvolvimento, que hoje em dia volta a ser colocada e bem no discurso público. Mas também ficou, para além da questão da economia, aqui muito presente a importância do pilar da educação. E eu reforço este mesmo pilar. Isto porque eu considero que a questão do género e a questão da igualdade e do derrubar de muitos dos obstáculos que estão ainda muito presentes à emancipação das mulheres em sociedade parte de um problema de mentalidades. E para isso é fundamental apostar exatamente na educação. E se efetivamente é verdade que as políticas são muito reativas, ou seja, são muitas vezes respostas, andam a reboque dos problemas, nesta matéria também é verdade que as políticas podem ser proativas. E nós, enquanto parlamentares, é o nosso dever estarmos muito atentos às nossas iniciativas e ao nosso poder de iniciativa nestas matérias. E, como dizia a senhora, a presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias, a verdade é que nós passámos de uma questão de fé para uma questão de factos, mas também é importante termos em atenção que devemos permanecer nesta matéria também como uma questão de fé, ou seja, tudo advém de um equilíbrio entre a dita questão de fé e a dita questão de factos. Enfim, a verdade, e isto para concluir, é que nós temos bem noção dos desafios, sentimos muito bem as necessidades e procuramos com o nosso trabalho as respostas, as soluções. E acho que ficou também bastante claro que consideramos que as mulheres devem fazer parte destas mesmas soluções, devem fazer parte destas respostas, procurando incentivar atitudes socialmente responsáveis, políticas economicamente eficientes e decisões racionalmente justas. Ou seja, é uma questão de ética, é uma questão de economia e é, acima de tudo, uma questão de justiça. E para isso, o fundamental, se me perguntassem então qual é que é a solução para mim, não havendo efetivamente dinheiro, passa por investir no capital humano e pelo chamado compromisso pessoal na tal mudança de atitudes. Não podendo haver uma direção das mesmas políticas para determinadas áreas, é pelo menos possível haver esta mudança de atitudes que parte muito também dos nossos comportamentos individuais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então a palavra agora à Sra. Deputada do PCP. Senhora Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Boa tarde a todos. Gostaria também de cumprimentar todos os que por aqui passaram e aqueles que ainda resistem a esta tarde de discussão sobre as matérias das mulheres e da situação das mulheres no mundo do trabalho e cumprimentá-los a todos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E se há alguns anos atrás a matéria das mulheres no local de trabalho tendia a ser caracterizada como de avanços e progressos, hoje a realidade é tão negra que ninguém acaba por conseguir escamotear os resultados negativos que décadas e políticas de direita têm conduzido as mulheres no retrocesso das suas vidas e que, por força também da aplicação do Pacto de Agressão da Troika, subscrito por PS, PSD e CDS, a situação das mulheres é hoje pior do que aquela há um ano atrás, a quando da assinatura deste pacto de agressão ao povo e ao país. E quando nós aqui há pouco pudemos ouvir as palavras da senhora Secretária de Estado fazendo o diagnóstico, nós naturalmente que também analisamos a realidade com esta preocupação. No entanto, não podemos deixar de identificar que o Governo, apesar de fazer este diagnóstico, não pretende travar esta realidade, muito menos resolvê-la, e as medidas que têm vindo a tomar têm sido no sentido do agravamento deste problema. Quis também hoje a realização deste colóquio coincidir, ironicamente, com a promulgação do Código de Trabalho por parte do Presidente da República, que vai agravar profundamente a vida das mulheres, a sua independência económica, a sua dignidade e, portanto, também tornar mais difícil a vida das mulheres portuguesas. O Governo dizia aqui que não podemos dizer que as mulheres são mais discriminadas em Portugal que noutros países da União Europeia. Se não podemos dizer isto, podemos dizer certamente que a vida das mulheres portuguesas é mais difícil que a vida de muitas mulheres noutros países europeus. Desde logo a começar pela questão dos salários, da precariedade e do desemprego. Porque nós falámos aqui de matérias de disparidades salariais, de desigualdades salariais, discriminações salariais, mas alguém lucra com estas discriminações salariais. Porque elas existem, porque de facto o patronato, os grupos económicos e financeiros lucram com a discriminação das mulheres. E portanto não é uma matéria de, não é uma questão meteorológica que cai do céu, é mais que isso. É perante a inércia, muitas vezes, da fiscalização e da punição sobre esses acontecimentos e sobre essas ilegalidades que infelizmente têm marcado a vida de muitas mulheres. Mas isto para dizer que também no que diz respeito ao Código do Trabalho e a gravidade que representa, bem podem vir estímulos de 2012 e impulsos jovens que, perante uma violência desta dimensão, os estragos e os danos colaterais vão ser enormes. Quando se fala aqui na participação das mulheres na vida do país, na possibilidade de participar junto do poder político, junto do poder económico, na reivindicação dos seus direitos, com o aumento do horário de trabalho, dificulta profundamente a necessidade e o direito de articulação da vida familiar, da vida pessoal, da vida profissional e também daqui contribui também para a degradação da vida democrática do país. Importa dizer que, e em matéria salarial, nós entendemos que esta é uma questão de fundo, as questões dos salários. No ano de 2011 eram 400 mil as mulheres que recebiam o salário mínimo nacional e que por isso empobreciam a trabalhar. Isto não é de sumenos importância, porque há pouco fez-se aqui a comparação até com países do norte da Europa, dizendo que a diferenciação salarial em Portugal é inferior à média europeia, mas esqueceu-se de dizer que as mulheres em Portugal trabalham menos a tempo parcial do que noutros países da União Europeia e por isso também isto corresponde para uma diferenciação salarial menor no nosso país, porque a presença das mulheres no mundo do trabalho, no nosso país, sempre foi por força da necessidade perante os salários muito baixos que também os homens recebiam e da necessidade das mulheres terem que acumular o trabalho doméstico, o trabalho não pago com o trabalho profissional. É por isso que nós entendemos que o caminho que tem vindo a ser seguido, até no que diz a respeito relativamente a estas matérias do estímulo 2012 e do impulso jovem, o Governo orgulha-se de dizer que pretende pagar a um doutorado na administração pública 628 euros. 628 euros. Isto é uma ofensiva e é um caminho claramente de baixa de salários mais generalizada, que nós entendemos que é exatamente o contrário do que o país precisa, que é a valorização do trabalho e dos trabalhadores e também por via disto do aumento dos salários, designadamente o salário mínimo. Mesmo para terminar, dizer o seguinte, na opinião do PCP isto não vai lá só com sensibilização, é um trabalho importante que tem que ser feito, designadamente junto da comunidade educativa e na escola pública, o combate ao preconceito, o avanço cultural e das mentalidades é um papel que cabe também à escola pública desempenhar, mas no que diz respeito aos meios de fiscalização e de punição da ACT, era fundamental o seu reforço, porque importa aqui dizer que para muitas empresas compensa muito mais a ilegalidade perante a multa a que estão obrigadas. E relativamente ao incumprimento de pagamentos, por exemplo, de subsídio de assiduidade, de subsídios relacionados com a licença e o gozo da licença de maternidade, muitas empresas, e o Provedor de Justiça recentemente disse isto numa audição realizada no âmbito da subcomissão, que muitas empresas compensa o desrespeito e a ilegalidade perante a multa a que estão sujeitos. E portanto também nós nós entendemos que se existisse de facto uma política concreta de combate às discriminações e às ilegalidades, também no que diz respeito à matéria punitiva, teriam que se tomar medidas muito mais eficazes, até porque nós não estamos a fazer nenhum favor às mulheres trabalhadoras. Os deputados da Assembleia da República, na fiscalização da lei, estão a cumprir o seu papel. Pena é que os sucessivos governos, e designadamente o atual governo PSD-CDS, não cumpra a Constituição, e isto representa de facto um retrocesso civilizacional.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então agora a palavra ao Sr. Deputado do PS, Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Procurarei também ser breve, a hora já vai adiantada. Até porque eu acho que a primeira síntese que poderíamos tentar fazer dos trabalhos de hoje é que eles em grande medida contribuíram para reforçar um diagnóstico que temos vindo a fazer na subcomissão ao longo do último 6 meses, da última sessão legislativa. De facto, em certa medida, pelo menos com as audições dos últimos 3 meses, porque efetivamente nas áreas críticas que incidem sobre o tema desta conferência, tivemos a oportunidade de muitas vezes privar com muitos dos oradores que connosco estiveram e que nestas áreas-chave já nos fizeram o diagnóstico do que enfrentamos e já nos transmitiram, de certa forma, o que suspeitávamos. De certa medida, também algumas das intervenções foram positivas, porque também quebraram alguns dos mitos da intervenção da professora Virginia Ferreira, especialmente no que diz respeito à evolução dos números quanto à situação e ao comparativo entre homens e mulheres no momento atual e na forma como ambos enfrentaram a crise, foi particularmente valioso, porque por um lado revelou que talvez estivéssemos a valorizar de uma forma distinta aquilo que era a evolução desses números, mas também porque no ano atual, pelo menos nos dados de 2011 e daquilo que já é a tendência para 2012, de facto encontramos uma convergência, mas uma convergência de facto fazendo-se pelo mínimo denominador comum, revelando que de facto se aproxima a corrida, uma espécie de race to the bottom no que respeita às condições laborais. E porquê este sentido? Porque de facto a posição das mulheres no mercado de trabalho dificilmente poderia ficar pior, ou seja, evidentemente que a fazer-se esta equiparação ela tinha de se fazer neste sentido, não, tinha que se fazer no contexto da crise, se não existissem medidas de resposta adequadas. Portanto, de alguma maneira não significa uma surpresa nesse sentido, mas é um fator que também tem que ser tido em conta e que também tem que ser colocado em cima da mesa na construção das respostas. Fundamentalmente, no que diz respeito às questões laborais diretamente abordadas, há aspectos que também já foram focados anteriormente, nos quais, em relação aos quais temos que também olhar de forma crítica para aquilo que foram as alterações legislativas recentemente aprovadas e que podemos achar que estão a contribuir para resolver o problema, quando na realidade, muito provavelmente, agravam-no de forma muito clara. A revisão do Código de Trabalho, enfim, já referida hoje, promulgada, no que diz respeito, por exemplo, a aspectos fundamentais para a conciliação, como por exemplo o banco de horas individual que passa a ser admitido e de facto vai desestruturar a segurança necessária existente nos horários de trabalho, que era um fator fundamental. O próprio papel da ACT, também tantas vezes hoje durante a tarde referido como fundamental no seu papel fiscalizador, que também fica desprovido de alguns dos instrumentos que são importantes e que são úteis para poder fazer essa tarefa, quer preventiva, quer fiscalizadora. Portanto, há elementos e dados novos que vêm sobrecarregar uma situação em que a economia já não está a dar respostas adequadas para resolver os problemas laborais que homens e mulheres enfrentam no mercado de trabalho. Mas também, devo dizer, e aqui partilho também em parte uma observação feita pela Sra. Deputada Cecília Meirelles, no que diz respeito... quanto ao empreendedorismo. E, de facto, o empreendedorismo é um fator fundamental e de valorização. Tivemos a intervenção sobre turismo e eu claramente fiquei sequestrado quanto a essa referência. E peço desculpa. Mas do que diz respeito ao empreendedorismo, obviamente é fundamental e os programas existentes no terreno, aproveitando de uma forma muito bem estruturada aquilo que são as oportunidades que o CREAN oferecem, são importantes e são estruturantes para também aí quebrar uma das áreas em que a possibilidade do empreendedorismo feminino, as dificuldades que o empreendedorismo feminino enfrentava, mas não podem ser vistas como respostas globais aos problemas relativos ao desemprego e não podem ser apresentados, ou pelo menos não devem ser apresentados, seja o empreendedorismo feminino, seja no quadro do empreendedorismo jovem, como respostas últimas e finais, porque obviamente não poderemos ser todos empreendedores, neste sentido não poderá haver autoemprego para todos, desempenha um papel fundamental, mas aposta excessivamente em respostas individuais, quando também temos que construir respostas coletivas para resolver os problemas que enfrentamos no quadro do desemprego e no quadro do emprego qualificado e, infelizmente, não são medidas que consigam dar esse salto quantitativo. Depois, outro aspecto que também parece importante tentar sintetizar diz respeito às disparidades salariais. E, de facto, aqui eu discordaria um pouco da Sra. Deputada Rita Rato. Eu acho que os dados portugueses, de facto, são melhores do que alguns dos países europeus e mesmo a questão do trabalho a tempo parcial não é, de facto, relevante porque a contabilização se faz em função do valor da hora e, portanto, é relativamente irrelevante a estrutura do tempo de trabalho. O que é fundamental é o valor que ele assume e é esse o comparativo que os dados do Eurostat permitem fazer. Mas, de facto, nós estamos estávamos relativamente preservados desta realidade, e eu já tenho dado nota disto, hoje não se falou disto hoje à tarde, mas há um fator que eu acho que é importante continuarmos a monitorizar e que também neste contexto me parece importante colocar em cima da mesa. A função pública durante muito tempo foi um papel, teve um papel muito importante, tendo em conta o peso do emprego feminino, e também porque tinha tabelas e realidades salariais muito claras e muito precisas que permitiam de facto garantir a igualdade, e que hoje, devido a uma estrutura remuneratória que mudou e que tem a possibilidade dos prémios de desempenho, que tem também a possibilidade de opções gestionárias na progressão, pode de facto ser uma área que tem que ser acompanhada com muito maior cautela e muito maior detalhe do que até agora. Não temos ainda dados e não está ainda feito nenhum estudo sobre esta matéria, mas penso que é até uma questão na qual a Comissão deve continuar a trabalhar, a Subcomissão deve continuar a trabalhar para verificar se é por aí, duvido que seja apenas por aí, que os nossos dados podem ter vindo a derrapar nos últimos anos. Finalmente, quanto a estes eixos estritamente laborais, a matéria dos cargos de direção também é absolutamente fundamental, porque os próprios homens, devo dizer, não perceberam. Não perceberam, nem que seja pela visão estritamente egoísta, que não egoísta na intervenção, mas nem que seja pela abordagem egoísta de ser vantajoso para todos. E é este o salto qualitativo que também tem que se perceber. E eu acho que a intervenção do professor Carlos Costa foi muito precisa quanto a isto. Foi uma demonstração, um setor muito concreto, que demonstrou que a presença de mulheres e do emprego feminino, quer do emprego feminino, quer mesmo nos cargos de direção, e a participação das mulheres nos conselhos de administração é, de facto, um fator de vantagem quantitativa, qualitativa, para as empresas que fazem essa aposta. E, portanto, já não é apenas o tal salto de fé. Aqui são o estudo empírico a confirmar todos os dias que faz, de facto, uma diferença, e quem faz essa aposta tem e retira uma vantagem. E, portanto, mais do que apenas uma proclamação de princípio, que só por si já valeria a pena e já justificaria a tomada de medidas, há, de facto, um argumento económico que também não pode ser contornado, e, portanto, temos aqui uma bagagem argumentativa adicional que nos traz mais elementos. E, finalmente, uma última nota, esta talvez um bocadinho mais abrangente, mas eu acho também, para a conclusão, também parece ser interessante. Em grande medida, as dificuldades que enfrentamos, especialmente aquele aspecto que também foi referido pela professora Virginia Ferreira, que é muito importante, sobre a mudança do paradigma do modelo social europeu que arriscamos estar a enfrentar, que significa uma destruturação do papel das políticas públicas e do Estado e dos poderes públicos, que é de forma mais abrangente, na construção desse modelo social, é de facto algo que tem que mobilizar também na esfera das políticas da igualdade, tem que nos mobilizar a todos. E tem que nos mobilizar a todos não apenas no plano nacional e não apenas no plano europeu, porque fundamentalmente, se hoje o modelo social europeu está em risco, é porque o modelo social europeu se confronta com regras da economia global que não são equilibradas e que, desde logo, não são equilibradas no plano laboral e muitas vezes não são equilibradas no plano laboral, especificamente porque também aí encontramos fatores de discriminação, de discriminação entre homens e mulheres, e não só, de ausência de garantias laborais mínimas que permitiriam assegurar que, de facto, a economia global se faz num contexto de concorrência justa e de regulação dessa mesma atividade económica. E, portanto, se hoje o nosso modelo social sofre as consequências de não conseguir competir e de estar numa encruzilhada na qual não consegue resolver os problemas, os seus problemas, e os problemas que a zona euro enfrenta têm muito a ver com a incapacidade de ter respostas que apenas sirvam à zona euro, porque elas têm de ser colocadas à escala global, e à escala global. Este aspecto também, de facto, nascido em certo momento como ligado ao desenvolvimento, é hoje também, penso eu, e também no plano da igualdade de género na escala global, uma questão fundamental de justiça na economia global, que depois terá a possibilidade, que depois abrirá as portas que possibilitarão as políticas à escala europeia e à escala nacional que permitam fazer esta correção. E uma última nota, agora sim, peço desculpa, sobre a educação. Também foi consensual ao longo de toda a tarde a importância da desconstrução dos estereótipos, da valorização do papel dos homens na construção da igualdade de género, que tem que se de facto fazer a partir da escola e a partir dos exemplos, mas também, mais uma vez, devo dizer, uma opção que o atual governo tomou, que me parece a mais avisada, que é do encerramento da formação cívica como componente obrigatória da oferta curricular, obviamente terá consequências. E, portanto, se deixamos de ter os espaços curriculares próprios em que esta transmissão de conhecimento e de educação para a cidadania e para a igualdade de género se pode fazer, dificilmente depois podemos esperar que, por artes mágicas, a sociedade evolua sem esse empurrão fundamental que temos que lhe dar para compensar os anos em que estivemos parados e que nada fizemos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para finalizar, a Sra. Deputada do PSD, deputada Paula Cardoso.
Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a todos os participantes nesta conferência e neste debate, que foi enriquecedor e que nos trouxe aqui a temática da igualdade e da independência económica das mulheres em relação à igualdade, no seu âmbito da igualdade de género. E eu gostaria para já de fazer umas breves notas introdutórias sobre esta matéria. Primeiro, penso que daqui resultou também a ideia de que não sabemos bem qual vai ser o caminho ou qual vai ser a reestruturação, o que é que vai resultar desta crise económica em relação às políticas europeias, principalmente à Europa no seu conjunto. E as políticas e a visão da Europa no seu conjunto interfere com estas matérias, uma vez que somos todos compostos em todos os países por homens e mulheres, e a reestruturação e a reflexão e o repensar da Europa é uma situação que nós temos que acautelar e que temos que estar atentos, temos que monitorizar e temos que estar abertos a estas mudanças. Eu fui aqui ouvindo as conclusões de todos os outros grupos parlamentares, que me revejo em algumas delas, não em todas. Quanto ao modelo social europeu que foi tendo sido construído e que de facto está em crise e que nos faz crer que as mulheres nesta conjuntura são efetivamente o elo mais fraco, também importa refletir se o modelo que se foi construindo era o modelo ideal, era o modelo ótimo. E se era um modelo ótimo, falhou, porquê, aonde, como, a que altura do percurso, de que modo, onde é que nós não soubemos perceber que ele ia falhar, porque as medidas que foram aqui enunciadas no sentido de certa forma cautelar ou minimizar este elo mais fraco, que são as mulheres, como o impulso jovem e como a medida que foi já referida, que foi também aqui referida pela... o estímulo 2011, são já vistas, ainda não estão praticamente ou implementadas, estão no seu nascimento, a dar os primeiros passos, e já têm aqui algumas profecias da desgraça na maior parte dos meus colegas que aqui estão, dos outros grupos parlamentares, em como elas não vão ter qualquer caminho a fazer, não vão ter consequências, vão ser mais do mesmo, não vão dar em nada, é o que eu fui ouvindo por aqui, e tenho realmente pena que neste sentido estas visões tão apuradas sobre o que é que as medidas vão ser ou não vão ser, não tenham sido tão apuradas na previsão do caminho a que nós hoje aqui chegámos, fruto de algumas políticas também erradas e que de facto não foram as mais corretas no sentido de acautelar a crise económica e a situação a que nós chegámos aqui hoje. Posto esta nota introdutória, é evidente que a mulher nesta situação é efetivamente a que sofre os maiores números de desemprego, a que tem a situação mais fragilizada e a que efetivamente sofre no mundo laboral a maior diferenciação salarial, bem como uma espécie de parede invisível que não a deixa aceder a cargos de chefia e de executivos e a cargos de decisão económica nas empresas. Penso que os contributos que aqui foram dados em relação a isso foram fundamentais, no sentido de percebermos que, de facto, há ainda um caminho grande a fazer em termos de políticas ativas para este efeito, em termos de esbater esta diferenciação salarial que ainda existe e que, de facto, todos nós somos sensíveis a isso. E que aquilo que se aqui retira é que, de facto, se há lei e se há sanção, a fiscalização poderá fazer ainda, ou ter ainda um papel essencial no combate e na denúncia destas situações, no sentido de nós podermos acautelar melhor esta diferenciação salarial. Mas parece-me que, pronto, que aqui também nós podemos ter uma visão igual, penso que aqui todos os grupos parlamentares estão perfeitamente de acordo em relação a estes dois pontos, quer quanto à diferenciação salarial e que a mulher é vítima profunda dela, quer quanto ao acesso a lugares de decisão, ainda há um caminho a fazer. Penso que estão-se a dar alguns passos importantes neste sentido. São medidas que, pelas suas próprias características, não são só medidas em que a legislação só por si resolva, porque também implica alguma mudança de mentalidades, principalmente mentalidades masculinas, e também algumas mentalidades femininas que também criam algumas resistências elas próprias, de certa forma, ao seu próprio progresso. Mas conjugando estas duas situações, penso que será um caminho que temos que ainda lutar bastante por ele e temos que unir esforços no sentido de o atingir. Eu folgo em saber que decorreu e decorre no Rio de Janeiro uma conferência da ONU chamada Rio Mais 20. Ainda não está feito o relatório final, mas já sei que é ex-presidente do Chile e que é neste momento a diretora da ONU para estas matérias, a Dra. Michelle Bachelet, diz que desse documento irá sair um melhor reconhecimento às mulheres como motor para o desenvolvimento sustentável da economia mundial, já numa escala mais mundial. Penso que é importante nós termos estas vozes que se vão espalhando não só aqui, mas por todo o lado, de apelo e de denúncia destas situações, porque de facto quando a crise impera, estas situações tendem a ser mais esquecidas e é sempre bom quando estas vozes vão se fazendo ouvir e quando vemos reconhecido de facto que é uma maior participação das mulheres no mundo da economia e do trabalho, significa mais qualidade, mais rentabilidade e mais sustentabilidade económica, todas as vozes são poucas no sentido de fazer valer isto. De facto, o risco das mulheres é grande nestas alturas de crise. Ela tem, de facto, maior impacto sobre as mulheres. O abrandamento económico tem, efetivamente, um efeito muito negativo nas mulheres, com as taxas de desemprego que vamos assistindo. Isto já alaia demais de conclusões do que aqui fomos ouvindo. E esta crise também tem, de facto, consequências depois noutros âmbitos que aqui não foram referidos, mas no agravamento das condições e das relações sociais e familiares, nomeadamente no aumento da violência doméstica e do tráfico, que são consequência direta de alguma dificuldade económica, e eu não quero deixar de lamentar que só neste fim de semana nós assistimos a 4 mulheres vítimas de violência doméstica mortas e que, portanto, também nos poderá fazer refletir num espaço tão curto. Isto é de facto uma situação que me deixou muito preocupada, e as mulheres são as que estão a sofrem mais esta, somos mais frágeis neste aspecto, não temos ainda capacidade nem legislativa, provavelmente teremos, mas não teremos outras no sentido de minimizar estas situações. Queria deixar aqui uma nota sobre o sistema educativo e o papel da educação no esbatimento destas desigualdades de género. A educação, penso que foi das poucas a matéria onde a mulher soube, de facto, tirar o seu maior proveito e marcar bem a sua posição. Não é por acaso que neste momento as mulheres engrossam ou são o número de maiores licenciaturas no nosso país. Não tiraram ainda foi as consequências disso. E, portanto, é este passo que é preciso dar. As mulheres são em maior número o material humano licenciado em Portugal. São as que têm mais licenciaturas, mais doutoramentos, mais mestrados. É preciso que, de facto, daqui resultem algumas consequências, mas penso que o caminho principal está feito. É preciso também haver alguma sensibilização no sentido de maior proatividade e maior determinação para o envolvimento das mulheres em algumas áreas. As mulheres têm que, de facto, ser mais participativas em matérias basilares para a organização da sociedade, como é o caso da economia, da área social e até da ambiental nos dias que correm. A mulher não é muito sensível para esta área, principalmente. Não participa muito, não é muito participativa, tem que ser mais participativa. Também penso que foi uma das conclusões que eu tirei do que aqui se passou. Não me queria alongar muito mais, só dizer que, de facto, o PSD E neste caso do que aqui ouvimos, também está atento quer a estas matérias das desigualdades e das diferenciações salariais e destas desigualdades de género que temos assistido, e o Governo está a fazer todos os possíveis dentro do quadro de crise económico-financeira que estamos a atravessar e que temos vindo a viver, no sentido de minimizar os custos e as dificuldades que as mulheres, por força desta crise, terão que efetivamente passar, e estamos todos a passar. Não me queria deixar mais alongar, queria só agradecer de facto esta iniciativa e agradecer a todos o contributo que aqui deram e deixar só uma nota que me parece importante em relação ao empreendedorismo, que muitas vezes é aqui tido como sendo uma espécie de incitamento a que a mulher promova o seu próprio trabalho, o seu próprio emprego, a sua própria empresa, e não me parece que seja bem essa a ideia. Os números que o Dr. Carlos Costa trouxe foram interessantes no sentido de percebermos o que é que ainda, porque é que as mulheres são menos empreendedoras do que os homens, mas se calhar também seria bom perguntar se não há uma ligação direta entre o ter apenas um trabalho ou apenas uma função, ou uma função um bocadinho restrita, que é o caso do homem, que se dedica única e exclusivamente à sua função, e a mulher, que tem vários trabalhos e várias funções e provavelmente não tem tanta disponibilidade e nem tanta para o tal empreendedorismo que ainda não atingimos os mesmos valores que o homem. Peço desculpa de me ter alongado e de me ter, de facto, falado um bocadinho demais, e agradeço já a disponibilidade que tiveram para me ouvir, e agradecendo a todos também a vossa resistência por aqui estar.
Senhora Deputada, muito obrigada. Para finalizar, e antes dos agradecimentos, eu gostaria de deixar esta nota final, pois embora as divergências dos vários partidos são os vários olhares com que olhamos sempre esta questão da igualdade de género, eu penso que há uma nota, e far-me-ão a justiça eventualmente de concordar comigo, de que a desigualdade não é uma inevitabilidade. A desigualdade resulta de um processo civilizacional, de uma matriz patriarcal que se foi impondo ao longo de gerações a gerações. E, portanto, se não é uma inevitabilidade e se é o resultado de um processo de construção social, também só conheço a forma de o poder combater socialmente. Portanto, tudo o que socialmente é construído poderá ser socialmente combatido. E nesta linha, as estratégias, pese embora todas as divergências, passam necessariamente por medidas de política, por medidas de ação positiva, e não podemos esquecer a outra componente para que as medidas possam fazer o seu caminho, que é a questão da mentalidade, que tanto as pode bloquear como as pode potenciar, e as mentalidades são um elo absolutamente central. O próprio Plano Nacional para a Igualdade foca muito bem esta questão, na necessidade que nós temos de desenvolver um conjunto de estratégias, não só com as escolas, mas também com a sociedade civil, para possibilitar a emergência de novas masculinidades e de novas feminilidades, no sentido de que os sexos possam passar a entender-se de um outro modo, que não passe necessariamente pelo mecanismo tradicional de distribuição das tarefas em função do sexo biológico, porque se de facto o sexo é biológico, o género é socialmente construído, e é nesta dimensão do género que as nossas estratégias e as nossas intervenções têm que encontrar o seu caminho para que se combata a desigualdade e para que se promova, tanto quanto possível, no período das nossas intervenções e das nossas estratégias políticas, a igualdade de género, não só no mercado de trabalho, mas em outros domínios que serão seguramente objeto do trabalho na próxima sessão legislativa. Resta-me agradecer a presença de todos e de todas, a vossa resistência ao longo desta jornada de trabalho, quer dos sindicatos, quer dos mecanismos nacionais, da CIT e da SIG, da OIT, das associações empresariais, das organizações não governamentais. Este diálogo é fundamental, e sem este diálogo, de facto, com todas as divergências, mas é através deste diálogo e construindo numa proximidade muito grande com os locais que nós podemos desenvolver uma estratégia de combate às desigualdades. Não é fácil, mas estou em crer que é possível, até porque o percurso histórico de combate dá-nos conta
de que esta luta está no quadro das definições das políticas e é pela política que devemos também, e neste quadro em que nos encontramos, combater o mais possível, ou tentar diminuir o mais possível estas desigualdades enraizadas nesta sociedade em que vivemos, tanto mais que esta matriz europeia tem como princípio fundamental o combate às desigualdades de género, ou seja, a promoção da igualdade é a matriz fundadora desta UE, que, pese embora em crise, orgulhamo-nos muito de pertencer a este espaço e é na defesa também deste espaço comum que as nossas estratégias têm que ser definidas e implementadas. Muito obrigada mais uma vez e uma nota muito final às nossas colegas, não só da Subcomissão da Igualdade, porque por dever de ofício temos que estar, embora eu acho que estas questões é também, associa-se também a estas questões, não só o dever, mas também o privilégio de podermos construir em conjunto, mas às colegas de parlamentares que não estão necessariamente nestas comissões, nesta comissão, mas que a nós se quiseram associar. E, sobretudo, mesmo final, aos serviços da primeira comissão, que foram absolutamente incansáveis. E sem vós não teria sido possível esta jornada, não foi só hoje, mas tudo o que está para trás e que permitiu que nós hoje tivéssemos o encontro que tivemos aqui também, muito devido ao vosso trabalho de bastidores, que não se vê, mas que se traduz na eficácia e no sucesso deste encontro. Muito obrigada.